muitas pessoas que gostam de rock se reuniram no entorno ali da praça, essa mesma praça que já sediou encontros das bandas antigas da cidade, e que eu não era nascido na época, Rodrigo Sá era mais ou menos, e que Maestro Sudário, um nome que se fala muito por aí, que era um grande maestro, que usava aquele coreto e tal, e relembrando aqueles momentos antigos, onde as pessoas saudosistas gostam de lembrar, né, que a praça era movimentada e que as pessoas se encontravam ali, ontem a gente pode dizer que dentro da modernidade aconteceu o mesmo, dentro do rock and roll, dentro de um evento eletrônico, né, ou elétrico, um evento elétrico que tinha caixa de som do município, servindo como amplificadores das vozes dessas pessoas que têm talento. E a gente pode acompanhar de perto e dizer aqui nesse microfone, nesse início de programa semanal, que foi realmente uma iniciativa muito bacana das pessoas que tomaram frente nisso. Dentro do projeto Música na Cidade, que nada mais é do que oferecer o suporte para que as bandas executem o seu som, a gente tem aqui que enaltecer a iniciativa do povo, a iniciativa do pessoal que foi até as pessoas responsáveis pela administração da cidade, pediram o som e montaram um negócio lá sem ter que ficar esperando a coisa acontecer, né? Foram atrás, correram, brigaram, buscaram um patrocinador. A gente viu que tinha patrocinador por lá, tinha técnico de som, tinha o músico para dar e vender, porque essa cidade tem muita gente boa que toca. E a turminha se reuniu ali no coreto. E em determinado momento um dos músicos chegou a dizer que esse eventinho que nós estamos fazendo aqui num domingo tem muito mais gente do que o carnaval da cidade. Prova que é preciso investir na música, investir no rock and roll, investir nos talentos da cidade. Nada mais justo, a gente replica essa frase aqui no início desse programa de segunda-feira. Só não estava lá o Rodrigo Sá. O pessoal perguntou a você, cadê o Rodrigo Sá aqui?
Não, eu estava realmente, ontem estava, passei o dia na estrada, né? Eu fui até Alfenas e fui levar meu filho e voltei. Então, realmente eu não vi nada, eu estava de pai, né?
Bacana, a Érica que mandou um e-mail pra gente tá realmente enaltecendo isso, dizendo que ela ficou surpresa e muito feliz com a avenida cheia de gente, que as lanchonetes e sorveterias estavam vendendo, as pessoas se animando a sair. A gente precisa mais destes domingos na nossa cidade. Olha só como é que as coisas são. Qualquer coisa que colocar na avenida, o povo vai. É, ainda mais quando é algo que tem nível, igual o que nós tivemos ontem. Esse cenário do rock and roll aqui em Guaxupé é muito forte, apesar de ter algumas desavenças aí, mas o negócio é muito forte, é muito consistente. E mais uma vez a turma provou que sabe fazer e que pode fazer por conta própria. Se a gente criar uma cultura, criar uma rotina, um hábito de todo final de semana ter um evento ali na avenida, é claro que as pessoas vão descer. Eu não fiquei sabendo que ia ter som. Eu fiquei sabendo que eu passei lá e vi a turma fazendo o som.
Você sabe que eu acho muito legal isso, Caetano. Eu acho legal também você não saber, não avisar. Você chegar, montar e começar a tocar. Quem está passando, olha, se interessa, para. E assim por diante. A gente não precisa ficar realmente com muita publicidade, com muitas coisas. Eu tinha uns amigos que eles gostavam de fazer isso, sabe? Eles chegavam, quando a gente morava em São Paulo, ainda gostavam de chegar lá, montavam um negócio lá no vão livre do MASP lá e começavam a tocar, até que alguém chegava e falava, para, que vocês não têm autorização. Mas enfim, é chegar e fazer, é tocar, ninguém está agredindo ninguém, a pessoa que tiver vontade para ouvir, a pessoa que não tiver simplesmente vai para outro lugar. Então, eu acho que fica ali democrático, livre, é algo que só colabora, porque produção musical, produção cultural, isso, na minha opinião, só tem a acrescentar. Então é muito legal essa iniciativa, nem precisa avisar a mesa, chegar lá, montar, tocar, e o pessoal vai começar a ver e vai parar até por curiosidade, o que é isso? Não fiquei sabendo de nada e tal, legal.
E eu fico feliz em ver aquele coreto sendo movimentado, tem a turma do hip hop, a turma da dança, que está sempre ali utilizando, aquele coreto está virando realmente um palco de manifestações independentes e que a cidade tem de sobra, isso é muito bom. 10h10 da manhã. Vamos iniciando mais uma edição do Giro por Guaxupé, primeiro programa da semana, hoje dia 4 de abril de 2011. A gente convida as pessoas de bem a aumentarem o volume do rádio, a sintonizarem conosco na mesma frequência e vibrarem na frequência 87.9 MHz pelo site 87fm.com.br. Bom dia também. A gente estende aqui os nossos microfones para toda essa comunidade que tem algo para dizer, que acredita que é possível transformar as questões através do diálogo, através do debate, através do mal entendido, onde as coisas se entendem, não é isso?
É, onde as coisas progridem, onde as coisas se resolvem.
E estamos iniciando já o giro de hoje. Bom dia.
A partir de agora, na 87 FM, um giro por Guaxupé. Entrevistas, reportagens e um intervalo musical mais agradável do rádio. Está começando o giro por Guaxupé.
No programa de hoje a gente vai receber o pessoal do Conselho da Mulher, que começou a funcionar nos últimos dias, e a gente vai saber o que isso traz de benefício para a cidade, de que forma isso pode funcionar, de que forma isso pode trazer vantagens para as mulheres desta terrinha. No programa de hoje a gente fala sobre os assuntos que envolvem a polengue e a palavra do presidente da Câmara em relação a isso. Inclusive pregaram lá um aviso: propriedade particular, aqui ninguém entra. E a gente vai falar sobre esse assunto também no programa de hoje. Às 10h12 da manhã do dia 4 de abril, a gente dá uma passadinha aqui pelo que está acontecendo no mundo. E corpos de passageiros do voo 447 da Air France, que caiu sobre o Atlântico há quase 2 anos após decolar do Rio de Janeiro, foram encontrados dentro de uma grande parte da fuselagem que foi localizada no mar no domingo. A afirmação foi feita hoje pela ministra francesa dos Transportes. Segundo ela, os corpos no interior do avião poderiam vir a ser identificados. Ela disse que é uma parte importante do avião cercada por destroços. É uma parte que permaneceu praticamente intacta numa única peça. Segundo a ministra, essa descoberta dá aos investigadores esperanças de localizar rapidamente as caixas pretas do avião. O voo que fazia o trajeto Rio-Paris desapareceu dos radares na noite de 31 de maio de 2009, com 228 pessoas a bordo. Somente cerca de 50 corpos foram encontrados pouco depois da catástrofe. Japão joga água contaminada de usina nuclear no mar. Comando da OTAN piorou o conflito na Líbia, é o que dizem os rebeldes. Felipão justifica status e faz o Palmeiras arrancar em 2011. São as principais notícias desse momento aqui no portal UOL. Às 10h03 da manhã, percorrendo o site da cidade, no portal GXP, a manchete principal fala que o ator Pedro Lemos estreia amanhã, ele vai estrear dentro de alguns dias, mas a novela Amor e Revolução do SBT, que tem a presença do ator guaxupeano, estreia amanhã, na terça-feira, às 10h15 da noite. No Guaxupé Hoje, existe aqui na sua manchete principal o título Quem é Quem em Distorções, e é uma crítica uma situação aqui guaxupeana, algumas personagens aqui, uma crítica bastante implícita que requer um certo esforço para ser desvendado, mas vale a pena. O endereço é guaxupéhoje.com.br. E aqui no jornal Jogo Sério, algumas das manchetes principais nesse instante, são várias notícias aqui. Animais soltos pelas ruas de Guaxupé, uma cena cada vez mais rotineira. Tem notícias aqui sobre o caso Mercadão. Os comerciantes tentaram impedir a prefeitura de instalar as manilhas de contenção ao trânsito. E outras informações no jornal jogosério.com.br. Os três sites aqui da cidade de Guaxupé divulgando os seus conteúdos aqui também pelo rádio. 10h14 da manhã, bom dia.
Que dia é hoje? Que dia é hoje?
Bom, nosso calendário diz que hoje, dia 4 de abril, nós celebramos o dia do karatê, o dia da não violência, o dia do ator Anthony Perkins, dia do Cazuza, dia de Robert Downey Jr., dia de morte de Assis Chateaubriand e Martin Luther King, dia em que um terremoto atingia a região de Lahore, na Índia, provocando a morte de 10 mil pessoas em 1905, dia em que os Estados Unidos fundavam a OTAN. a organização do Tratado do Atlântico Norte em 1949, dia em que Juscelino Kubitschek anunciava sua intenção de mudar a capital do país para o Planalto Central em 1955, dia em que Martin Luther King era assassinado no Tennessee, nos Estados Unidos, com 39 anos, isso foi em 1968, e o dia em que um acidente com asa delta no Japão matava o PP, o único brasileiro campeão mundial de voo livre, isso foi em 91, ele tinha 33 anos e foi um dos introdutores do esporte no Brasil.
O Giro por Guaxupé.
Apoio Cultural.
Infominas Informática. Tecnologia com economia. Infominas.
Brama apresenta. Lançamento oficial da Expo Agro 2011. Dia 23 de abril, sábado. Expo Folia. Com Caio César e Diego. E Matheus Minas e Leandro.
Pode durar um dia ou mil anos.
Expo Folia, dia 23 de abril, no Parque de Exposições em Guaxupé. Ingressos na Banca Martins. Garanta já o seu.
Minas Med, produtos médicos e hospitalares. Minas Med, a loja do Sérgio. 3551-3938.
10 e 16.
O Cine de Guaxupé está divulgando as seguintes oportunidades de emprego: costureira de calçados, doméstica, montador para molina, serviços gerais, costureira de lingerie, supervisor de vendas, vendedora, técnico em qualidade de construção civil, topógrafo, entregador, garçom, atendente, representante comercial, funileiro, serralheiro, babá, auxiliar de produção, trabalhador rural, professor de inglês, cozinheira e costureira de jeans. Para mais informações, fale com o Cine na Rua Tiradentes, número 19, no centro de Guaxupé, ou pelo telefone 3559-1139. A Mega Sena acumulou no sorteio deste sábado, dia 1, e o prêmio vai a dia 2, perdão, e o prêmio vai a 33 milhões na próxima semana. Nenhum apostador acertou as dezenas 4, 20, 30, 41, 47 e 56. Os 56 apostadores acertaram 5 dezenas e vão aí ganhar R$45 mil cada um pela quina. E 5 mil apostadores acertaram a quadra e cada um vão levar aí R$700 para casa. O próximo sorteio da Mega Sena acontece na próxima quarta-feira.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
A previsão do tempo para Guaxupé nesta segunda-feira, dia 4 do 4, é máxima de 24 graus e mínima de 18 graus. Durante todo o dia, tempo nublado com chuva e à noite também.
Notícia. Secretaria de Saúde de Minas confirma a segunda morte por febre maculosa no estado este ano. A vítima é mulher de 21 anos da cidade de Araxá. Ela foi internada em fevereiro, mas não resistiu. A forma como ela contraiu a doença ainda é investigada. A primeira morte aconteceu em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Um terceiro caso foi confirmado em Ipatinga, mas o paciente não morreu. Em 2010, foram registrados 11 casos da doença em Minas, com 5 óbitos. A febre maculosa é uma doença infecciosa febril aguda, causada por uma bactéria transmitida pelo carrapato conhecido como estrela. De gravidade variável, vai da forma leve até a mais grave, com elevada taxa de letalidade. A principal característica da doença é o início abrupto com febre elevada, dor de cabeça e dores no corpo intensa, seguida de manchas vermelhas. No período de maio a outubro, o risco de ocorrência de casos humanos de febre maculosa é maior, devido à presença de formas jovens do carrapato, principal vetor da doença. Agência Rádio Web com informações de Minas Gerais, Cátia Gonçalves.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
Olha, e aconteceu um chá beneficente ontem lá na Escola Estadual Dr. André Cortes Graneiro, polivalente, mas não houve. E o pessoal está dizendo aqui que as pessoas que compraram o bilhete vão poder ser ressarcidos amanhã, tá? Na terça-feira, com a professora Elisete Mendes. Turma que comprou aí o ingresso do chá beneficente do polivalente, então vai poder receber o seu dinheiro de volta, que ontem não teve. Então, a partir de amanhã, dia 5, o pessoal pode procurar a professora Elisete Mendes no polivalente. E o pessoal lamenta que o fato de não ter acontecido esse chá beneficente. São 10 horas e 21 minutos, a gente vai agora para a cidade de São Paulo com o jornalista Luiz Antônio Próspero e o Gordo, na coluna do Gordo, nessa segunda-feira. Toda segunda-feira ele comenta conosco os assuntos do dia a dia, não só do nosso país, mas principalmente sobre aqui a nossa terrinha. Como é que está São Paulo no começo da semana, Gordo? Bom dia.
Bom dia, Caetano. Bom dia, ouvintes da comunitária. Para variar, garoa fina, chovendo um pouquinho aqui, tempo fechado.
Você sabe?
Como quase todas as segundas-feiras.
O tempo aí parece que a gente repete aqui, viu? Existe uma você já notou isso aí? Parece que toda vez que chove em São Paulo, chove aqui em Guaxupé também. Incrível isso, viu?
É verdade.
Esse nosso anseio de ser paulista, porque nós somos aqui mais paulista que mineiro,
mais,
né?
Mais paulista do que mineiro, né? Tá bem aí na divisa. Mas
a capital nossa é aí, São Paulo.
É.
Mas conta uma coisa, final de semana esportivo aí, como é que foi?
Ah, foi um final de semana bem interessante, né? Principalmente no Paulistão, que enfim teve uma rodada com bons jogos, a vitória do Palmeiras em cima do Santos, que todo mundo dá o Palmeiras como a quarta força aqui no futebol paulista, e o Palmeiras está mostrando que tem força e derrotou o Santos, o badalado Santos na Vila, né? E o golaço do Lucas, do São Paulo, né? Que, lembrando aqueles grandes jogadores, um craque, o Lucas, um menino ainda. E o Corinthians, que empatou com o Botafogo aí perto, aí em Ribeirão Preto, mostrando também que não tem um grande elenco e torce aí pelo que Adriano dê certo.
Bom, você tem observado as coisas que estão acontecendo aqui em Guaxupé através da internet?
Através da internet tem acompanhado, também batendo um papo com a família, alguém sempre dá algumas dicas do que está acontecendo aí, vi aí no GXP essa notícia da aprovação das contas da Prefeitura pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas, sem ressalvas, né, que é um grande acontecimento para a cidade e uma prova também de que as coisas também não estão tão deturpadas como andam dizendo por aí, né, Caetano?
Pois é, e essa notícia dos três jornais da cidade, apenas o Correio Sudoeste publicou isso na sua capa com em formato de editorial, dando destaque para essa informação, mas foi o único que deu essa notícia. A gente até perguntou na semana passada para o procurador do município, Dr. Natal, como é que ele gostaria de ver essa notícia nos jornais. Ele disse que ele gostaria que fosse dada a mesma ênfase que foi dada para as situações negativas envolvendo a prefeitura. Por exemplo, as denúncias de superfaturamento, as denúncias de supostas irregularidades que sempre ganharam destaque nas capas dos jornais. Ele disse que gostaria de ver uma notícia deste porte publicada, estampada na capa dos jornais. Você concorda com isso?
Concordo plenamente, porque a imprensa, o que tem que ficar bem claro, assim, que a imprensa não tem que ter partido, a imprensa tem que noticiar o que está acontecendo, independentemente de se ela tem uma tendência para isso ou para aquele partido político, ou tendência política da cidade, até do governo e tal, do governo federal. Mas quando você passa 1, 2 anos com críticas pesadas, apontando irregularidades, denúncias e tal, e aí vem um aval desse do Tribunal de Contas do Estado, quer dizer, essa notícia também tem que ter relevância aí nos jornais. É uma coisa importante para a cidade, mostra que a cidade está num caminho certo, ou pelo menos não está cometendo grandes irregularidades como vinha sendo comentada na cidade. Eu acho que a imprensa tem esse serviço e tem que ser isso, tem que estar aos dois lados, não pode só tomar partido de um lado, senão perde credibilidade, fica como um folhetinho aí, um panfletário aí de alguma ala política da cidade, né?
Ô Gordo, o Miguel tá até dizendo aqui que o Jornal da Região publicou a matéria do GXP, né? Então o Jornal da Região também deu destaque a isso, embora não tenha colocado isso, essa informação na capa. Aí as pessoas dizem, mas é obrigação do município ter as contas aprovadas, isso não é algo que tem que merecer destaque. Até que ponto o jornalista ele tem que ressaltar esse tipo de informação como contrabalanço das informações negativas que foram veiculadas?
É o que eu acabei de dizer, Caetano. Eu acho que, assim, se você denuncia, sei lá, por um longo período, que as coisas não estão boas, né? Que a administração, no caso aí, tá, a administração municipal não está correspondendo, está cometendo irregularidades, falcatruas, não sei o quê. E de repente vem um aval desse, você tem que dar um certo destaque. É obrigação evidente do município andar na linha reta. Isso aí não tem a menor dúvida, mas é obrigação da imprensa também ressaltar o que tem de bom, o que tem de ruim e apontar a notícia. Isso é notícia. Notícia tem que ser dada, independente de gostar ou não, tem que dar a notícia. É a mesma coisa quando tem um acidente grave, morrem 4, 5 pessoas, é uma notícia super triste para a família, para tudo, mas você tem que dar a notícia. Agora, se os jornais aí não gostaram de que o tribunal tivesse dado esse aval para a prefeitura, é problema deles, tem que publicar. O cidadão, o leitor, o que procura a imprensa para se informar, ele tem o direito de saber o que está acontecendo, e não só de um lado. Aliás, a regra do jornalismo é essa, você tem que ouvir sempre os dois lados, com parcialidade, não pode ser imparcialidade, não pode ser tendencioso, analisar mesmo a questão e transmitir a notícia para o leitor, para o ouvinte, para o telespectador, né, Caetano?
Tá, independente da opinião pessoal de quem comanda,
claro,
o meio,
claro,
né?
Isso aí é uma regra básica. Agora, se isso aí não está sendo cumprido aí em Guaxupé, eu só tenho a lamentar, porque o Guaxupé tem tradição de grandes veículos de comunicação, os jornais, você vê, são os jornais aí que estão na cidade há quanto tempo, isso é difícil de acontecer hoje em dia, com o avanço da tecnologia e tal. Nós temos aí a Folha do Povo, quanto tempo existe de fundação, o próprio Correio do Oeste, o Jornal da Região, que a gente pensa que é o mais novo, mas já está aí também na praça há muito tempo. Quer dizer, são jornais importantes, agora a Rádio Comunitária, a TV Sul, Rádio Clube, quer dizer, são o GXP, o Guaxupé Hoje, o Guaxupé é bem servido pela imprensa, então caberia à imprensa também prestar um pouco mais de atenção e seguir a risca o que manda o bom jornalismo, né?
E ao leitor, como é que é a função do leitor, do ouvinte, do telespectador? Qual que é o espírito crítico? Como é que se constrói esse espírito crítico para identificar o bom jornalismo?
Então, eu acho que o leitor, ele não deve aceitar tudo que ele pega de primeira mão, assim, ele tem que saber pesar. A nossa grande briga diária aqui no jornal é tentar fazer um jornal para o leitor se sentir confortado e com base para ele depois ele poder discutir, dar o ponto de vista dele. Basicamente, dar uma base para o leitor, para o mundo que está contra ele, ter um olhar crítico do mundo que está ao seu redor aí. Então, eu acho assim, se os leitores aí de Guaxupé e os ouvintes também, eles têm que ter um certo discernimento, não pode aceitar tudo que está publicado, tem que ver, analisar com calma e aí se manifestar. Hoje a gente tem uma série de redes sociais aí para se manifestar, né, na internet, Twitter, Facebook, um monte de coisa, telefone, celular, quer dizer, o povo tem que participar, falar, não gostei, liga, pô, se manifesta, mas antes disso tem que ter um olhar crítico também no que sai na imprensa, não pode também, porque foi publicado um documento, achar que esse documento é a comprovação de tudo, que já dá uma base legal para tudo. Eu acho que tem que ter um pouco cuidado também.
É aquilo que nós falamos aqui na sexta-feira, né? Que se for, o Rodrigo até fez um comentário aqui, se for o documento assinado pelo Jesus Cristo, a pessoa tem que ouvir a outra parte que está envolvida.
Claro.
Eu ouvi um comentário interessante nesse final de semana, a gente estava falando dessa questão da imprensa que tem que noticiar os fatos negativos, tem que denunciar, tem que fazer o seu papel crítico, mas tem a obrigação de ouvir o outro lado. E eu ouvi uma pessoa dizendo o seguinte, mas eu acompanho tal veículo de informação porque a situação na cidade está tão ruim que eles mostram as coisas ruins e aquilo dá um alívio para a gente, né? Eu me sinto bem em ver o veículo de comunicação falando das coisas erradas, eu me sinto bem com isso. Como é que você, jornalista, editor do Jornal da Tarde em São Paulo, analisa esse tipo de comentário?
É isso que dá ter uma fé cega num veículo, né? Eu não sei se também... Como é que veículo é, se é a Folha do Povo, o Jornal Regional, isso não interessa, não é o caso. Mas assim, eu não acho que o leitor tenha que acreditar no que está ali escrito, só aquilo ali, tendo em vista que o jornal pode ter uma posição contrária à administração, por exemplo, à administração municipal. Se o jornal é de oposição à administração municipal, é evidente que ele vai só dar mais força para os aspectos negativos da cidade e tal, da própria administração. Eu já acho errado um jornal tomar um partido, assim. Eu acho que os jornais têm que ser isentos, têm que ser imparciais. Agora, o leitor também não pode ler o jornal e falar, ah, ainda bem, tem alguém falando o que está acontecendo de ruim na cidade. É evidente que o leitor, ele quer, é isso que eu falei no começo, ele quer ter uma base para ele poder também se basear, para fazer os seus comentários e tal. E se ele acredita piamente numa publicação sem ter o espírito crítico da coisa, ele também nunca vai enxergar o lado bom do outro, assim, nunca vai enxergar o outro lado da notícia. Ele vai só ver aquele lado e para ele isso está bom demais. E não acho que isso é o ideal. O leitor tem que ter o espírito crítico, sim, comparar os jornais, ver quem está mostrando a verdade, quem não está. Porque isso é muito fácil. Depois acontece uma reviravolta aí no que ele está imaginando, e aí ele fica perdido. Eu lembro muito bem aqui no começo dos anos 90, não sei se vocês recordam disso, de um famoso caso da escola de base aqui em São Paulo, que era uma escola para crianças, e os proprietários foram acusados de ter abusado das crianças do lado sexual. Isso gerou uma série de processos, a imprensa já condenou os donos da escola sem antes ter um julgamento definitivo, e aí foi provado que eles não tinham culpa nenhuma, mas até aí a escola já estava fechada e os donos da escola tiveram que se mudar de São Paulo, tamanha repercussão que foi a coisa. Quer dizer, a imprensa foi com muita sede ao pote falando que aquilo mesmo que tinha acontecido, na verdade não era nada daquilo, mas no começo foi uma pressão muito grande. Esse casal, eles eram um casal de japoneses, eles sofreram muito, tiveram até que se mudar da cidade. Isso mostra que você também não pode entrar com tudo sem ter os dois lados ponderando na mesma informação, né, Caetano?
E não esperar passar, não esperar a pessoa entrar em contato, não. Tem que procurar, não tem que ficar esperando a pessoa entrar em contato. O próprio jornalista, o próprio repórter já tem que procurar o outro lado antes de sair
básico,
o negócio.
Isso aí nem nas escolas de jornalismo eles ensinam isso de tão básico que é, porque não precisa, é uma regra universal do jornalismo, não tem como. Tem que ouvir os dois lados sempre, quer queira ou quer não queira. Agora, não conseguiu falar com o outro lado, publica, fala, procuramos o tal, tal, mas a reportagem não foi atendida, ou a reportagem não teve acesso. Pelo menos tem que esclarecer isso. Não pode publicar um lado só e achar que isso é o definitivo.
E pode estar acabando o mundo, pode ser a situação mais calamitosa que seja, mas o outro lado tem que ser ouvido, né?
Tem que ser ouvido, muito básico, Caetano.
Gordo, o que mais que você poderia dizer pra gente nesse comecinho de semana?
Ah, eu vou só dar uma notícia aqui, que a Vila Madalena tá em festa. Sabe por quê? Diga. Lembra aquela cratera que eu falei no primeiro comentário que eu fiz aí, que é uma rua aqui perto de casa, não sei o quê? Eles estão concluindo a obra hoje, depois de quase 3 meses, Caetano. 3 meses. Você vê que também não é fácil cuidar de uma cidade. Com todo o recurso que a cidade tem, São Paulo é a locomotiva do país, como dizem, né? Agora que eles estão concluindo a obra de uma cratera que abriu aqui na rua de baixo de casa, você vê como é complicada a administração. Não é fácil, mas hoje aqui parece que o bairro aqui está um pouco mais contente. As vias de acesso vão ser liberadas mais tarde um pouquinho.
Que beleza, então vocês estão meio que até sentimentais em relação a isso, porque vocês já estavam familiarizados com o buraco aí, né?
já virou ponto turístico aqui. Como eu recebi também um e-mail aí, eu acho que, se não me engano, perdoa se errar o nome, Ismael de Souza, aí do Alto da Colina, também reclamando que os buracos aí estão terríveis, há mais de 100 dias que eles estão aguardando uma resposta da prefeitura, e até aquele momento do e-mail que ele me enviou não tinham sido atendidos. Mas não é fácil, não, para cuidar de uma cidade, as coisas não são assim tão rápidas como a gente quer e gostaria que fosse, mas acontece, ainda mais quando são problemas da natureza, é mais difícil de conseguir contornar. E aqui na cidade, 3 meses depois, a cratera vai ser fechada.
Aqui vai mais uns tempos aqui. Aqui vai mais alguns outros meses. Obrigado, Gordo. Boa semana.
Um abração para vocês aí a todos. Bom
tchau,
dia.
Boa semana.
Tchau.
Esse é o Luiz Antônio Prosperi, o Gordo, jornalista do Jornal da Tarde, ele é editor do Caderno de Esporte. O Jornal da Tarde é gospeano e toda segunda-feira participa com a gente, dando a sua opinião sobre os assuntos do nosso dia a dia. Só para amarrar aqui o assunto, a gente tem que separar a opinião pessoal. Eu sou completamente favorável, eu acho muito importante, muito interessante que haja uma linha editorial nos órgãos de imprensa. Não estou falando só em jornal, não, estou dizendo de forma geral que haja sim uma linha editorial, uma linha a ser seguida, porque é importante que as pessoas ouçam opiniões também, mas que não seja apenas opinião de apenas um fato, né, de só um lado da moeda, que haja opinião para todos os lados, que todos sejam ouvidos, que o sujeito que recebe a informação, ele também possa ter a opção de comparar diversos ângulos, diversos pontos de vista. E, para fechar, notícia é uma coisa, comentário é outra coisa. Artigo, comentário, crônica, isso, coluna, isso é uma coisa separada. Isso é opinião pessoal, isso é opinião própria. Isso tem que ser bem distinto, tem que ser bem separado. E notícia, informação, ela tem que ser algo realmente neutra, realmente isenta e, acima de tudo, com os 12 lados da história publicados, ou lidos, ou televisionados nessa situação. E nós aqui dessa emissora estamos completamente abertos para qualquer tipo de crítica sobre a programação. Quer dizer que a rádio pende para um lado, pode falar, mas aponta, diz o que nós fizemos na programação que demonstra que a rádio pende para determinado lado, ou que não pende, ou que tinha que ter dado voz para não sei quem, ou que falou demais disso. Fique à vontade, nós precisamos disso para a gente construir um bom jornalismo, que é isso que nós queremos nessa cruzada que nós estamos lutando aqui em relação ao direito das pessoas terem a sua informação de qualidade. Afinal de contas, isso é obrigação dos meios de comunicação. São 10:36, 4 de abril de 2011, daqui a pouco já está aqui o pessoal do Conselho da Mulher para bater um papo conosco, depois de João Nogueira e o seu Espelho, do intervalo musical.
Intervalo musical.
Nascido no subúrbio nos melhores dias, com votos da família de vida feliz, andar e pilotar um pássaro de aço, sonhava ao fim do dia umedecer cansaço com as fardas mais bonitas desse meu país, o pai de anel no dedo e dedo na viola. Sorria e parecia mesmo ser feliz. Fazer canções como as que fez meu pai.
E de fazer canções como as que fez meu pai. E de fazer canções como as que fez meu pai.
Num dia de tristeza me faltou o velho, e falta lhe confesso quem ainda hoje faz. Me abracei na bola e pensei ser um dia um craque da pelota ao me tornar rapaz. Um dia chutei mal e machuquei o dedo, e sem ter mais o velho pra tirar o medo, foi mais uma vontade que ficou pra trás. De tão pouca idade, troquei de mal com Deus por me levar meu pai.
Troquei de mal com Deus por me levar meu pai. Troquei de mal com Deus por me levar meu pai.
E assim crescendo eu fui me criando sozinho, aprendendo na rua, na escola e no lar. Eu me tornei o bambambam bam, bam da esquina, em toda brincadeira, em briga e namorar. Até que um dia eu tive que largar o estudo e trabalhar na rua sustentando tudo. Assim sem perceber eu era adulto já.
Ei. Vai o tempo, vai.
saudade. Mas eu sei que lá no céu o velho tem vaidade e orgulho de seu filho ser igual seu pai. Pois me beijaram a boca e me tornei poeta, mas tão habituado com o adverso, eu temo se um dia me machuca o verso. E o meu medo maior é o espelho se quebrar.
E o meu medo maior é o espelho se quebrar. E o meu medo maior é o espelho se quebrar. E o meu medo maior é o espelho se quebrar.
Esse é o João Nogueira com a sua linda canção Espelho, faltando 19 minutos para as 11 da manhã.
Apoio Cultural. Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção. Ponto Chique do Cuchula.
Para almoço e lanche, não tem outro igual.
Ponto Chique do Cuchula.
Grana Fácil Eletrozema. Empréstimo pessoal no cheque ou carnê. 3551-3501. Empréstimo Fácil Eletrozema de Guaxupé.
Onde tem Copasa, tem mais saúde e qualidade de vida.
Há mais de 40 anos, a Copasa leva saúde e qualidade de vida para milhões de mineiros. São cerca de 10 mil funcionários, laboratórios, pesquisas e milhões de reais investidos em tecnologia e soluções. Hoje, mais de 600 municípios mineiros contam com o sistema de abastecimento de água da Copasa, redes de coleta e estações de tratamento de esgotos. Com tanta experiência, uma certeza: onde tem Copasa, tem mais saúde e qualidade de vida.
Copasa e Governo de Minas.
Cidadania e utilidade pública. O Giro por Guaxupé.
Alô. Alô, comunidade. Alô, comunidade.
Bom dia para a Vera Lúcia. A Vera mandou uma mensagem aqui dizendo que está procurando parentes dela que moram aqui em Guaxupé. Ela queria que a gente informasse como seria possível essa procura, se através da rádio ou de outra forma. Bom, Vera, a gente vai fazer a nossa parte aqui, ó. Ela está procurando descendentes da família Costa. O avô paterno dela se chamava Roberto Felipe da Costa. O nome dela é Vera Lúcia da Costa Leite. Ela tem 51 anos, nunca teve contato com os parentes maternos, nem mesmo com a mãe dela que faleceu no parto. Ela disse que se for possível informar como é que a gente faz para realizar esse desejo, ela ficaria agradecida pela informação. Vou repetir aqui, ó. Atenção, familiares conhecidos de Roberto Felipe da Costa, a Vera Lúcia da Costa Leite, está procurando os seus familiares. Ela é de São Sebastião do Paraíso e agradece a atenção aqui e pediu para a gente divulgar. Se alguém souber do senhor Roberto Felipe da Costa, que era o avô dela, né, que já deve ter falecido, ela tem 51 anos, entre em contato conosco no telefone 3552-6038. 51 anos e o senhor Roberto... Talvez o senhor Roberto não tenha falecido ainda, né, Rodrigo Sá? 51 anos.
51 anos é jovem.
E é incrível como que existem. Como é que esse espaço aqui é utilizado? Como é que o rádio, de forma geral, é utilizado para a procura de familiares? Né? Como é que as pessoas acabam. O alto índice de pessoas que acaba se desvinculando das suas famílias. É curioso isso.
É bastante. E a gente tem. Cada vez tem aumentado mais esses pedidos também aqui para a rádio, até. Talvez até pela divulgação mesmo desse serviço que a gente faz com relação à comunidade, por ser uma rádio comunitária, o pessoal realmente está utilizando, isso é muito bom, né? E utilizar o espaço. Agora, chama a atenção mesmo, que principalmente de um ano para cá, a gente tem visto bastante comunicados desse tipo.
E atenção para a nota de falecimento. Morreu com 81 anos a dona Perciliana de Abreu Pereira. Ela era mãe do Roberto Carlos Enfermeiro. O corpo está sendo velado no velório municipal e o sepultamento será hoje às 5 horas da tarde no cemitério Parque Alto da Colina. Morreu com 81 anos a dona Perciliana de Abreu Pereira. O corpo está sendo velado no velório municipal. O sepultamento é às 5 horas da tarde no cemitério Parque Alto da Colina.
87 FM.
Bom, nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios a Sandra Helena Silveira Lopes. Ela é presidente do Conselho Municipal da Mulher e representante da OAB Mulher também dentro do conselho, e também estamos recebendo a vice-presidente, a Maria Amélia Ferreira Augusto, que representa aqui a população guaxupeana dentro do conselho e é a vice-presidente, como informei. Bom dia para vocês, tudo
bom
bem?
Bom dia.
Bom, gente, para a gente começar, primeiramente, vocês então formaram um conselho, né, Conselho Municipal da Mulher. O que, que é esse conselho? Como surgiu essa ideia? Por favor.
Bom dia, caro ouvinte. Bom, o conselho, ele já existe em vários estados. E aqui em Guaxupé, ele foi instituído pela Lei 1896 de 2009 e através de portaria do nosso prefeito, número 411/2010, foram nomeadas as conselheiras, as representantes de cada setor, porque tem as representantes do poder público e as representantes da sociedade civil e do poder legislativo também. E o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, ele é um órgão permanente com competência propositiva, consultiva e executiva e deliberativa. E também ele é formulador quanto diz respeito ao direito da mulher. E também o que diz respeito ao combate à violência e à eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher.
Isso significa que vocês, então, vão aí lutar, né, propondo ideias, executando ideias, para que essas ideias possam até virarem leis mesmo, né, transformar em leis, em defesa da mulher. No caso, procurar aí meios para que garantir igualdade.
Sem dúvida.
Da mulher, enfim. O que mais que o conselho faz?
Na realidade, a lei, essa lei 1896, ela já dá todas as diretrizes para a gente estar cumprindo esses direitos, essas execuções, propor. Então, a gente vai estar trabalhando, você entendeu? E estamos iniciando agora esses trabalhos, mas a gente vai estar trabalhando em parceria com o poder público, entidades, organizações, certo, entendeu? Então é um trabalho colaborativo.
Colaborativo. Como que é composto esse conselho? Você estava falando que existem representantes de cada área, de cada setor, até porque é justamente isso que o conselho faz, né?
Isso.
Vai deliberar setorialmente as questões. Então, quais são esses representantes? Quais são os setores que têm representantes dentro desse conselho que você pode falar para
a gente? Olha, no Poder Executivo nós temos da Assistência Social, nós temos da Comunicação, da Educação na esfera municipal, estadual e federal, temos da Cultura, temos também da Saúde, temos do Poder Legislativo e temos dos representantes da sociedade civil, temos o representante de comunitários de idosos, tá? Dos voluntariados, temos do setor empresarial, que é muito importante. Então, é um conselho, assim, bem composto. No caso da área jurídica, que sou eu. Então, eu acho, assim, que nós estamos num grupo muito, muito bom, né, Maria Amélia? Então, eu acredito, assim, com essa união de todo o pessoal, e tomara que a gente pretende, né, ter um bom desempenho. E estamos abertos para propostas, assim, entendeu? Nossas reuniões, por enquanto, está marcado uma vez por mês, toda primeira terça-feira de cada mês, e as ordinárias. E as extraordinárias podem ser marcadas. Então, as pessoas podem estar participando dessas reuniões, tá? Com propostas, com ajudas. Então, nós estamos abertos e estamos precisando da nossa população para isso também.
Como que vocês enxergam hoje a situação da mulher no nosso país? O que, que vocês já estão agora no conselho vão ter como fazer coisas, né, para facilitar um pouco mais e garantir, né, os direitos da mulher, facilitar com que eles sejam garantidos também? O que, que vocês podem falar? Como vocês encaram hoje a situação da mulher no país, aqui em Guaxupé? O que está mais precisando? Qual que é a situação mais emergencial? O que, que vocês podem falar para a gente?
Olha, embora, como se diz, a mulher já teve uma grande conquista, né, ao longo dos anos, mas ainda a gente sempre tem que estar buscando. Então, o que é mais preocupante para nós é a violência doméstica. Uhum. A gente quer, como se diz, que realmente a Lei Maria da Penha seja bastante atuante, tanto o Poder Judiciário, o Estado, Polícia Civil, possam estar atuando realmente como, né, ela passa as diretrizes, como ela
está no papel,
que seja realmente executado. Uhum. Então, várias, a gente quer estar passando debates, palestras, entendeu? Uhum. É, ajuda em nível de profissional. Uhum. Então, como se diz, ideias, nós queremos fazer essa programação, estar uhum. colaborando, pedir a colaboração do pessoal uhum. e, se Deus quiser, colocar em prática.
E aí a população, sabendo da existência desse conselho, ela também poderá participar das reuniões.
Sem dúvida.
Que bom. E a Maria Amélia, no caso, vice-presidente, que também você está representando a população, no caso.
Sim, estou representando a população, Rodrigo. E é muito importante saber que todos sabem que a mulher tem o direito, tem as leis que assegura, mas hoje ainda a mulher, ela não sabe onde ela vai, né, para recorrer os seus direitos, não sabe como. Então, muitas vezes ela sofre, né, determinada aí injustiça ainda, né, opressão, e ela não consegue buscar, né, o órgão competente, né? Então, hoje, com esse conselho, o nosso trabalho que nós queremos desenvolver é também de palestra, que vai ajudar a mulher saber onde é que ela vai buscar seu direito, como buscar seu direito. Então, nós vamos trabalhar bastante nessa linha, como a Sandra disse, é também esclarecer a mulher no seu direito da saúde, né? Na educação também familiar, hoje está precisando muito, né, esse suporte familiar, resgatar o direito da família, né? Aquele direito que a mulher ainda não consegue hoje, perdeu essa entidade. Então, nesse sentido, nós vamos buscar, né, ajudar as nossas companheiras, né, nossas parceiras, em tudo aquilo que for necessário. Nós estamos aqui com a Sandra e toda, né, todo o conselho, nós estamos, né, bem firme dessa consciência que vamos nos unir e trabalhar para o bem comum. Não ser contra os homens, não. Uhum. Isso não é o nosso projeto, né? Mas sim buscar a integração, né? Uhum. E os direitos sólidos da mulher.
Isso é importante, Sandra. Você acha que você sente que hoje ainda muita gente interpreta essa questão, por exemplo, de garantistas? Vocês formaram um conselho para garantir os direitos da mulher, para, enfim, auxiliar, facilitar nessas questões. Você acha que muita gente ainda interpreta isso como algo de feminismo, algo nesse sentido, que ainda seria algo em detrimento ao homem? Você acha que tem essa interpretação por alguma parte de algumas pessoas ainda?
Talvez tenha, sim. Mas a intenção, às vezes, a gente não está nem ligado, está ligado à mulher, mas, de repente, até os outros leigos, homens, jovens, ter conhecimento também desses direitos, porque vai facilitar. Porque, de repente, eles não conhecem certas coisas.
E,
né?
E podem auxiliar nisso
sem
também.
Sem dúvida,
né?
Vai auxiliar. Então, tomara que tudo isso seja preventivo e que a gente consiga eliminar esses desajustes todos, esses mal entendidos, né? Então, o importante é isso.
Você é advogado.
Sou advogada.
Você como advogado, você vê, chega para você muitos casos com relação à violência doméstica, ou você não atende nessa área?
Já chegou. Chegou caso. É casos assim, deprimente. Você entendeu? É deprimente mesmo, é muito desagradável. Então, você vê já casos que você acompanha a pessoa até no hospital, a polícia encaminha até lá, né?
E nada do homem ser retirado do convívio.
Não, já aconteceu. Ele pode, chega até a ser preso, né? Porque tem que manter uma distância, não cabe fiança nesses casos, nem cesta base. Então, realmente, ele vai cumprir pelo que ele fez.
Olha, eu vi uma entrevista esses dias da Maria da Penha, que realmente é uma entrevista, foi uma entrevista emocionante mesmo. Dá pra gente entender um pouquinho do que às vezes a mulher chega chegou a passar e às vezes ainda passa.
Eu acho que passa, né? Muito ainda. Não só a violência física, né? A violência moral, psicológica, patrimonial. Então não é só, porque às vezes uma violência psicológica é pior do que a física,
são,
né?
Vários tipos de violência.
Vários tipos,
né,
de violência.
No trabalho isso acontece muito ainda, a questão de deixar a mulher em posições, às vezes a mesma posição que o homem.
Discriminação,
mas,
né?
É, discriminação, mas ganhando menos, às vezes ouvindo determinadas questões assim, que chega a ser até uma coação ou coerção, né?
Então, era um programa de TV que eu estava vendo semana passada, uma reportagem com a ministra Irene Lopes, a ministra da Mulher, né? Existe a ministra da Mulher. E estava ela falando que o ganho é 40% a menos da mulher ainda. Então ela não tem esse pé de igualdade ainda. Ela não tem, então. Mas está atuando.
Tá. E você, Mariana, você que trabalha muito com o público também, já chegou muita reclamação de questão de violência contra a mulher para você?
Sim, já chegou muita reclamação, né? E então, nessa dificuldade de saber como recorrer, né, encaminhar, porque às vezes a mulher, ela vai, nos reclama, mas ela não tem aquela coragem de ir, né, fazer um BO, ir na delegacia, né? Então, fica difícil, né? A gente, ela quer que nós vamos. E ela fica com medo. É claro que depois ela vai ser represária. Então, agora, com o conselho, ela, com certeza, ela vai ter mais essa confiança, esse direito, né? De buscar reclamar. Porque muitas vai, reclama, mas ela fala, olha, mas eu não posso, porque se eu falar, né? Aí vai ser pior. Então, é.
Você acha que ainda a mulher fica muito intimidada?
Fica, elas têm o medo, né? No entanto, eu tive uma reuniãozinha com o doutor Tadeu, delegado, né, e corregedor, e para ver em relação à delegacia da mulher, porque já era para nós estarmos com a delegacia da mulher há 2 anos aqui.
Verdade.
Então, isso é muito importante, que quando a mulher chega na delegacia, ela está sendo atendida por homem e isso intimida ela em se abrir. É complicado. Só que passa a não ser culpa, né, daqui de Guaxupé. Realmente estão faltando 400 delegados em Minas Gerais. Você entendeu? Não só da mulher, principalmente da mulher, como de homem também. E foi fechado o concurso público. Então, nós temos que tentar lutar, tentar fazer pressões, pedir ajudas políticas, você entendeu? Para ver se a gente consegue trazer isso, porque isso vai ajudar muito.
Com certeza.
Você entendeu?
Sem dúvida. Bom, agora qual é a próxima etapa do conselho daqui para frente? Então, agora vocês se reúnem para mais uma reunião ainda essa semana? E qual que... Não.
Não, nós reunimos essa semana. Então, essa nossa intenção agora é fazer o nosso regimento, fazer a nossa programação anual e tentar trabalhar, ter um bom desempenho, ser atuante e buscar parcerias com as empresas, com a política, né, com o poder público e estar podendo ajudar aí a mulher.
Legal. Bom, eu queria agradecer a presença de vocês aqui. Parabéns pela formação do conselho. Espero que realmente vocês consigam fazer um bom trabalho e a gente vai, se vocês puderem contar também com a rádio aqui, né? A gente está à disposição.
Eu não acredito que nós vamos precisar muito da Maria Amélia.
Nossa, muito obrigado por essa oportunidade.
Obrigado a você, gente. Divulgar. Bom trabalho, viu? Boa sorte.
Bom dia.
O Conselho da Mulher foi publicado no dia 12 de março de 2009. É um projeto de lei de autoria da vereadora Tânia Rolim. Falta um minuto para as 11 da manhã.
Apoio cultural.
Tô de moto, tô de boa, tô de Kadinsky. Revolucionária. Tô de moto, tô de boa, tô de Kadinsky.
Quem compra na Cacau Show concorre a um ovo de Páscoa de 6 quilos. Cacau Show, um show de Páscoa. 3551-4507. Quirino Móveis e Locações. Garantia de preço baixo e satisfação. Quirino Móveis e Locações. 3551-4217.
Oi TV, a mais nova TV por assinatura via satélite do mercado.
Oi TV é na Universo Oi. Esporte Estância, o mundo dos esportes ao seu alcance. Informa a hora certa.
11 horas.
Pratique esporte, pratique Esporte Estância.
11 horas. Pérolas da música de todos os tempos. É hora de abrir o baú do Ricardão. Baú do Ricardão.
Apresentação, Ricardo Bicalho.
Baú do Ricardão.
Bom dia, ouvintes da comunitária. Bom dia, Caetano Cury. Bom dia, Rodrigo Sá.
Bom dia. Meu, o que você estava fazendo 8 horas da manhã tocando violão em frente à praça do cemitério ontem?
Eu? Não. Eu não tava tocando violão, não. Quem tá tocando violão é meu companheiro do lado direito da mesa aqui, Rodrigo Sá.
8 horas da manhã, domingo?
Acho que até mais cedo ainda.
Não, era 8 horas, era 8 horas.
8 horas da manhã?
Nós nos encontramos fazendo 8 horas da manhã tocando domingo? Violão, domingo ali na.
Não, o que é pior é o encontro, inusitado. Eu e o Rodrigo, né, meu? 8 horas da manhã, domingo.
Ai, ai, ai.
Ainda bem que vocês acordam cedo, né? São pessoas que acordam, você acorda às 7h30 da manhã, às 8h. É assim,
ele,
né?
Parou o carro, olhou pra mim e falou: essas horas, meu.
Nós seguimos aquela máxima. Quem madruga, Deus azul.
Deus azul, quem madruga.
Vocês dormiram às 10 horas da noite, acordaram às 7h30, né? E foram tocar violão.
Eu tava tomando café da manhã, inclusive. Ali estava eu, meu filho, minha esposa e Ricardo Bicalho. Roberto Carlos Bicalho.
Sei. Tá bom.
Bom, né?
Você viu o recado que mandaram pra você do negócio da tua buzina aqui do teu carro? Porque a buzina dele é a cucaracha, né? Mandaram aqui uma mensagem, falou que é pra você pendurar a melancia no pescoço, que você vai aparecer menos do que com essa buzina.
Não,
aí.
Não, a melancia me chusa a camisa, então eu não posso.
A melancia. E aí, como é que
Caetano
tá?
Caetano Cury, como prometi a semana passada, né? Trazer algumas músicas dos Beatles. Eu gosto muito dos Beatles, aquele início dele todo, né? E do primeiro LP deles, o Please Please Me. E Caetano, Rodrigo, pasmem, o LP deles demorou só 16 horas para ficar pronto, o primeiro LP. Hoje demoram-se dias, meses, até anos, né? Para um LP, para um CD ficar pronto. O deles foi em 16 horas, teve que ser no pau, né? E o George Martin achava, não queria dividir, era o primeiro, não queria arriscar muito, né? Fez eles cantarem música de outros compositores todos, né? E eles cantaram uma música, essa que eu trouxe hoje para o programa, do ainda desconhecido Burt Bacharach, composição de Burt Bacharach, tá? E a música chama-se Baby It's You, de 1963, bicho.
Sha-la-la-la-la-la-la. It's not the way you smile that touches my heart. It's not the way you kiss that tears me apart. Oh, many, many, many nights go by. I sit alone at home and I cry over you. What can I do? Can't help myself. 'Cause baby, it's you. What they say about you, cheat, cheat, sha-la-la-la-la. They say you never, 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 ever been true. Cheat, cheat. Oh, it doesn't matter what they say. I know I'm gonna love you any old way. What can I do? And it's true. Baby, it's you.
this day. I know I'm gonna love you any old way. What can I do when it's true? Cause baby, it's you. Baby, it's you.
Então, curioso, outra curiosidade dessa música, para os ouvintes saberem, o próprio Jorge Martin é que faz o solo de piano nela.
Jorge Martin era o quinto Beatle.
É o quinto Beatle.
E quinto Beatle. E que cara show de bola, hein? É. Que era o Jorge Martin, que é talento, era o cara que produzia, que reunia, que agrupava os quatro, né? Que potencializava o que cada um tinha de melhor.
É, e acho que todo o talento dele surgiu agora no Love, né? Dos Beatles, né?
Inclusive, hoje a gente ouviu uma música do Love aqui, o Why My Guitar Gently Weeps, que é uma versão mais calminha, mais tranquila. Você vai no show do Paul no Rio de Janeiro, se for confirmado?
Talvez sim, talvez não.
Se você não for, eu vou ligar pra você de lá, igual eu fiz lá em São Paulo.
E você vai no Ozzy?
O Ozzy já foi, o Ozzy foi agora, no final de semana.
Ah, já foi, meu.
Ele comeu um morcego de borracha lá.
Comeu?
Comeu.
Comeu.
De borracha. Pronto?
Pronto.
Você ouviu o Baú do Ricardão. Pérolas da música de todos os tempos.
Apoio Cultural.
Infominas Informática. Tecnologia com economia. Infominas.
Pé Jovem Calçados. Sport, Júnior e Pontapé.
Garantimos a melhor compra para o seu pé.
Você que perdeu o controle sobre a bebida e que hoje busca uma maneira para estacioná-la, venha compartilhar conosco. Teremos imenso prazer em ajudá-lo. Alcoólicos Anônimos. Reuniões segundas, quartas e sábados, das 8 às 10 da noite, ao lado da Igreja Nossa Senhora das Graças, no Taboão, e quartas e sextas, das 8 às 10 da noite, no Salão da Igreja São Judas, no bairro Santa Cruz.
11:07.
No Cine Teatro 14 Bis de Guaxupé, até o dia 7 deste mês, estão em cartaz o filme de animação Django, que conta a história de um camaleão que vira herói numa cidade do Velho Oeste, e o filme O Discurso do Rei, que recebeu diversos prêmios no Oscar desse ano. Diversão e emoção garantidas ao público de todas as idades. Confira os horários das sessões no Cine Teatro 14 Bis de Guaxupé pelo telefone 3551-4228 ou ainda pelo site cine14bis.com.br. E acontece do dia 7 ao 17 deste mês na Praça Doutor Antônio Costa Monteiro a 34ª Feira da Bondade, uma festa tradicional com atrações musicais todos os dias, além de bingo, barraca de doce, espetinho e também parque de diversões. Sua participação é muito importante. Não deixe de prestigiar, do dia 7 até o dia 17 deste mês, a 34ª Feira da Bondade na Praça Dr. Antônio Costa Monteiro. E atenção! Por ordem do Ministério do Trabalho, o Cine de Guaxupé informa que estão suspensas a emissão de carteiras de trabalho e previdência social em todas as esferas, continuação, primeira via e segunda via. O prazo para retomada de serviços ainda não foi determinado. Qualquer dúvida, entre em contato com o Cine pelo telefone 3559-1139.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
E a previsão do tempo para Guaxupé nesta segunda-feira, dia 4 de abril, é máxima de 24 graus e mínima de 18 graus. Dia chuvoso e noite também chuvosa com tempo nublado.
Previsão do tempo. Notícia.
O cooperativismo brasileiro alcançou em 2010 4 bilhões e 400 milhões de dólares em exportações, Com mais de 6 mil cooperativas e 298 mil empregados, o setor já responde por 5,37% do Produto Interno Bruto Brasileiro. Os dados são da Organização das Cooperativas Brasileiras, OCB. No ramo agropecuário, são 1.500 entidades, mas o setor enfrenta dificuldades para obter licenciamento e acessar financiamento para áreas produtivas. Para o presidente da OCB, Márcio Lopes de Freitas, entraves que só serão superados com a aprovação do novo Código Florestal pelo Congresso Nacional.
Eu acho que nós temos maturidade. O Brasil tem maturidade. O Congresso Nacional tem conhecimento e informação. Soube ouvir as bases. Eu acho que não adianta mais protelar. É hora de tirar um pouco a ideologia de lado, botar a razão acima de tudo e temos uma votação clara. O que puder ser consensado, vamos consensar e vamos construir. O que não puder, vamos pro voto. O Congresso Nacional é para isso.
A OCB e a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, promovem nesta terça-feira manifestação na esplanada pela aprovação do novo Código Florestal Brasileiro. Ainda não há data definida para a votação do projeto na Câmara. O relator da matéria é o deputado Aldo Rebelo, do PCdoB de São Paulo. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Valmor Parente.
Alô, comunidade! Alô, comunidade!
Vamos consensar? Consensar. Consensar,
consensar.
É o tio do Rodrigo Sá. O Tony Play tá perguntando aqui. O que acontece? A pergunta dele, ó. O que que acontece com o homem que apanha da mulher? Como é que fica? Ele tá pedindo aqui pra gente deixar as perguntas no ar. O que que acontece com o homem que apanha da mulher?
Tony, tem gente falando que o homem que apanha de mulher vai pra posse de caldo. Mora em posse de caldo e vai vender ar de gochupeira.
O Rafael tá dando a sugestão aqui. É, sobre a questão que a gente está falando do Conselho da Mulher, ele falou que podia colocar o homem aí no Conselho da Mulher também, para o pessoal já ir para ver um processo de conscientização mais em loco. Muito bem. E a esportiva foi jogar sábado lá em Sabará e não jogou, porque faltou médico e policiamento em campo. O time me viaja não sei quantos quilômetros, centenas de quilômetros para jogar em Sabará, chega na cidade, não tem médico e não tem policiamento para jogar.
Mas isso aí...
E não teve o jogo por causa disso.
Mas então, o time que recebe aí, o time de Sabará, deveria perder pontuação.
Não, perdeu aqui, quer ver? O caso vai lá pro TJD, que é o Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Mineira de Futebol, que vai julgar a responsabilidade do Siderúrgica, que é o outro time. A esportiva espera ser beneficiada com os pontos da partida, isso que ainda não aconteceu. Mas independente de ganhar ponto ou não, é uma falta de respeito. Junta um time com dezenas de pessoas, viaja centenas de quilômetros até Sabará, que é longe pra burro, chega lá, não tem time, não tem médico, não tem policiamento. Sábado, 3 horas da tarde, um campeonato promovido pela Federação Mineira de Futebol, que cobra o olho da cara pra promover o campeonato, não tem médico, não tem polícia em campo.
Se Sabará é grande Belo Horizonte, né? Depois vem pra cá e tem qualquer problema que tem aqui no Carlos Costa Monteira, vira um furdunço.
Pois é,
né? Aí lá na grande Belo Horizonte os caras viajam, não é possível.
O pessoal da Esportiva mandou um e-mail pra gente aqui, destacando o artigo 205 da legislação esportiva aqui, olha, que dar causa à não realização ou impedir o prosseguimento de partida, prova ou equivalente que estiver disputando por simulação de contusão, por insuficiência numérica intencional de seus atletas ou por qualquer outra forma. A pena é uma multa de 50 a 500 mil reais e perda dos pontos em disputa a favor do adversário na forma do regulamento e a proibição de participar do campeonato, torneio ou equivalente subsequente da mesma modalidade. É o que diz a lei aqui. Vamos ver o que vai acontecer nessa situação. Hoje, às 6 horas da tarde, dentro do Bate-Bola e Viola, o Carlinho Militão e o João Augusto vão trazer mais informações sobre isso. Agora, 11h14.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
Daqui a pouco nós vamos falar sobre uma coisa muito triste que aconteceu. Foi o roubo de um computador que continha obras de um escritor de Guaxupé muito conhecido, chamado Elia José. A gente vai falar sobre esse assunto daqui a pouco no nosso programa. Roubaram o computador, estava cheio de arquivo com obras do Elias. E esse fato lamentável aconteceu aqui em Guaxupé. A gente vai trazer essa notícia daqui a pouco.
Apoio Cultural. São João Supermercado, o supermercado da família. São João Supermercado. Minas Med, massagem terapêutica e massagem para a coluna. Minas Med, a loja do Sérgio, na Rua da Aparecida. Escritório Contábil Smart Giassi, o número 1 em contabilidade. Escritório Contábil Smart Giassi.
Ponto Chique do Cutiula.
Para almoço e lanche, não tem outro igual.
Ponto Chique do Cutiula.
Comunitária.
Nós vamos conversar agora com o José de Oliveira, o popular Jota, cabeleireiro. Ele está aqui, ele vai falar um pouquinho com a gente hoje sobre algumas palavrinhas aqui. Crise e desvio de verba, é isso mesmo, Jota?
Isso bom mesmo.
Dia.
Bom dia.
Tudo bom?
Tá bom, Jota. Graças a Deus, tudo bem. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez.
Prazer é nosso estar te recebendo aqui. Como que história é essa aí? Crise e desvio de verba? O que, que é isso?
Crise e desvio de verba. Desde que existe ser humano na face da Terra, eles falam nessa crise. Crise, todo ano tem crise, já que o país está em crise, o país está em crise.
Que é muito difícil, né?
Porque, tempo está difícil, que crise.
Nossa senhora, eu não sei se eu vou aguentar, né, aquela coisa.
Ei, mas como vai ser o próximo ano? Ah, janeiro vai ser muito difícil. Você vai ver o que vai acontecer em janeiro. Então, o ser humano tem isso na mente dele. Crise. Essa é uma palavra que tem, sabe, destruído muitos sonhos de muitas pessoas. A palavra crise, que realmente ela é criada na mente humana, que na realidade não tem crise e ele faz a crise.
Ô Jota, você me desculpa, eu até interrompi, mas você fala de tanta palavra crise aí, eu me lembrei de uma história, tinha um rapaz, quando eu estudava ainda, que ele falou que um dia batendo na porta da casa dele, ó, madrugada, um barulhão, um cara batendo na porta da casa dele. A mãe dele correu lá para ver quem que era. Aí disse que era o irmão dele que estava batendo lá e falava assim: ô mãe. Aí ela falou: meu filho, entra para casa, você tá bêbado, filho, entra para casa. E disse que ele falava assim: mãe, é a crise, mãe, é a crise. Daí ela falava assim: mas a crise tá ruim para todo mundo, é assim mesmo. Ele falou: não, é a crise, mãe, é a crise. Aquela... ele tinha brigado com a namorada e aconteceu esse pequeno. Ela falou: a crise tá ruim para todo mundo, mas é a crise, mãe, é a crise, mãe, é a crise.
É aquele assunto que. Que está falando aí, né? Quando o homem apanha da mulher,
pois é,
o que, que ele faz, né? Então você
mudou para a porta de casa. Isso não foi imposto, não.
Isso não foi imposto, não.
Isso não foi imposto.
Mas e aí, o povo fica lamentando muito, né?
Muita crise. Eu acho que a crise, muitas vezes, ela é gerada dentro de um lar, de uma família. E quando ele está nessa situação, então ele começa a vazar. Ele conta, está com crise, mas a crise está nele, na família dele. Por exemplo, desvio de verba gera uma crise, tanto na família como numa sociedade. E eu vim aqui falar mais da família, né? O que é crise na família e desvio de verba na família? Certa vez eu estava num ambiente e tinha uma pessoa lá falando muito em crise, crise e desvio de verba. Ele diz assim: ah, rapaz, o prefeito é ladrão, mas todos os políticos são ladrão, e o prefeito desvia verba e tudo mais. E eu fiz uma pergunta para ele: e você tem desviado verba da tua família? Ele falou: de jeito nenhum. Eu falei: pois eu vou mostrar para você que o maior desvio de verba está dentro da família, principalmente na família classe média baixa, ou na classe baixa. Ele falou: mas de jeito nenhum. Eu falei: eu vou fazer uma pergunta para você, como que você aplica o salário que você ganha? E aí ele enrolou e não falou. E ele diz assim: eu ganho um salário e meio por mês, na época, hoje uns R$800. E aí eu perguntei para ele: quanto que você leva para a tua casa? No rateio todo, levou para casa. Aí ele não soube. E eu disse para ele: quanto que você gasta com você mesmo? Com cigarro, com cerveja, com bebida em geral, com o gasto com você. Aí ele ficou enrolando, eu falei: eu vou fazer mais ou menos a conta do que você gasta. Você gasta mais ou menos uns R$170 por mês só com você, com cigarro, com bebida e com pagar uma cervejinha para os amigos, entre os amigos e tudo. Esse dinheiro que era determinada, que era para a tua família, você desviou essa verba. E você, um desvio de verba tão grande desse, que dá mais ou menos 20% da tua renda, você desviou. E quando chega em casa, está faltando isso, está faltando aquilo, está faltando
aquilo. Aí é a crise.
Aí a crise estabeleceu na família pelo desvio de verba do homem da casa. Uhum. E quando ele fez a conta, eu falei, eu peço para você pegar um lápis aí, vai. Dava mais de R$180 do que ele gastava, ele desviava essa verba, que é determinada a família. E eu fiz uma pergunta para ele, mas você tem examinado como é que está a roupa da tua esposa, se ela está bem vestida, os teus filhos bem cuidados? Você, não, mas não dá. O que eu ganho não dá. Eu falei, nunca vai dar, porque você criou uma crise na sua família, e isso não é só você não. A maioria das famílias é desse jeito, que o marido sai para trabalhar e quando chega às 5 horas ou 4 horas, muitos param 4 horas, ele não vai direto para casa, ele vai direto para um bar. E ali ele só vai sair dali às 8 horas, já torrou o dinheiro, enquanto que a família fica esperando um pão, um leite, um doce para as crianças. E quantas crianças que têm vontade de comer um doce, um pirulito, e o pai não tem dinheiro para comprar, mas ele tem dinheiro para dar uma cerveja para um amigo. Então a família dele torna-se inimigo dele, ele inimigo da família, enquanto que os amigos são coisas de fora.
Inconsciente isso, inclusive, né?
Inconsciente. Enquanto que Deus, ele diz assim, eu quero que você tenha uma vida abundante, uma vida plena e próspero, todo tendo prosperidade, porque Deus criou tudo para o homem ser feliz. Mas o homem, por falta desse conhecimento, ele entra por um caminho tão difícil e começa a disseminar essas duas palavras, crise e desvio de verba. E eu dou um conselho para os homens que estão me ouvindo, né, que analise sua vida. Não falar mal do prefeito, não falar mal dos vereadores, de político nenhum. Porque se ele fala, ele tem de examinar a vida dele, se ele está desviando verba. Certa vez, uma pessoa estava na padaria São Judas, há muito tempo atrás, ele estava com o filhinho dele. E eu sabia que ele não saía do bar do Zé Taquara todas as tardes comendo um franguinho frito e tomando uma cervejinha com os amigos. E a mesa dele ficou cheia de cerveja. E ele disse para o filhinho dele, eu não vou comprar doce não. Doce está muito caro. Era 15 centavos o doce na padaria de São Judas. E ele não comprou para o filho, coitadinho. O filho foi embora com vontade de comer aquele doce. Agora você imagina como a crise é estabelecida num país, numa sociedade, inicia lá no lar.
Agora,
lá na família.
Ô Jota, tem um monte de gente que desligou o rádio agora, que está dizendo, ah, a cerveja é minha e o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser. Mas aqueles que ainda estão com o rádio ligado, que têm a intenção de mudar e de seguir um caminho um pouco mais correto, começa por onde?
Começa olhando para Deus, que criou todas as coisas. Para ele. E ele pode desfrutar de toda essa abundância quando ele medita no Salmo 128. Feliz o homem que teme ao Senhor, anda nos seus caminhos. Feliz será, e a sua esposa será como uma oliveira plantada, e seus filhos como os frutos das oliveiras. Que família feliz é essa? Então eu quero dar um conselho para todos que estão nos ouvindo, né, que faz uma reflexão. Lê o Salmo 128, que é muito lido o Salmo, todo mundo gosta, né? São coisas bonitas ali, mas esse Salmo dá um conselho para a família, para o homem da casa, que é muito triste quando a esposa, eu tenho, sabe, contato com muitas pessoas, e vejo que as esposas reclamam tanto dos maridos por falta de dinheiro, desvia a verba, não traz dinheiro para casa, e muitas vezes elas precisam de cuidado. Mas como é bonito uma mulher bem cuidada. E o marido não olha, não. Ele prefere olhar para a vizinha do que cuidar da esposa dele. É um conselho de Deus para você que está nos ouvindo. Cuida da sua família, não desvia a verba. Não fale em crise, porque a palavra, o mal que sai da boca. Não fala que o prefeito está desviando verba. Você não conhece. Você nunca fala que o sujeito é ladrão se ele não roubou de você, não pegou no frago ali e tem o boletim de ocorrência. Não entra no caminho errado. Não fala.
É aquela velha história, não falar dos outros nunca é bom mesmo, né? E ainda mais se você não olha para você antes, né?
Não. Ô, Jota, examinar o homem a si mesmo. Aí depois...
Exatamente, olhar para si próprio antes, né?
Eu acho legal, que tá dado o recado.
Tá
aqui.
Dado muito recado.
Muito bom.
Muito obrigado. Eu queria agradecer, Jota. Eu tô realmente pensando aqui, muita coisa muito legal mesmo. Parabéns, Jota. Só isso. Olha só, a gente conversou aqui com o José de Oliveira. Você quer falar mais alguma coisa, Jota? Dá mais algum complemento aí?
Eu sabe, dou um se conselho é para os dois radialistas aqui. É que vocês podem ser bem-sucedidos e ter, sabe, coisas melhores se nós usar de muita sabedoria para administrar o que ganhamos. Não jogar dinheiro fora. Muitas vezes nós jogamos dinheiro fora, às vezes, com coisa fútil, com coisa que não edifica, com coisa que não faz bem para a gente, só faz mal, nós jogamos fora, sendo que nós poderíamos estar lá no décimo andar, muitas vezes o cara não sai do térreo. É isso que nós precisamos. Eu aprendi isso quando eu comecei a temer a Deus e saber que Deus criou todas as coisas para mim, o sol, a lua, tudo para mim.
E tem que tomar cuidado com esse negócio de desapego. Ah, eu sou desapegado. Não, desapegado não, é uma coisa, relaxado é outra. Aí usa, fala que é desapegado porque é mais cômodo, né? Eu sou desapegado, então...
Desorganizado, é, vamos falar,
é,
né?
Desorganizado, é isso aí. Jota Cabeleireiro, obrigado pela participação no nosso programa. Você volte sempre aí com essas informações,
muito
essas
dicas. Eu tenho outras coisas para os jovens aí que...
Nossa, a gente...
Essas lições de vida são sempre muito bem-vindas.
Valeu.
Muito obrigado.
87 FM. 87 FM. 87 FM. Essa é Rádio de Verdade.
Atenção, senhoras e senhores que acompanham esse nosso programa. Por ordem do Ministério do Trabalho, o Cine de Guaxupé informa que estão suspensas a emissão de carteiras de trabalho e previdência social em todas as esferas, continuação, primeira via e segunda via. O prazo para retomada desses serviços ainda não foi determinado. Mais informações, Cine, Rua Tiradentes, número 19, telefone 3559-1139. E no sábado, quando nós anunciamos aqui na sexta-feira a presença do deputado estadual Rogério Correia, houve a presença de aproximadamente 100 pessoas no encontro. Foram representantes de 9 cidades: Poços, Guaxupé, Guaranésia, Poço Fundo, Silvianópolis, Campo Belo, Guapé, Muzambinho e Varginha. Em Guaxupé houve a presença de quase 40 pessoas. Estavam várias associações e cooperativas de agricultores familiares, trabalhadores rurais sem terra, associações de classe, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Associação Pró Cidadania, Associação de Mulheres, Associmoda, Vida Nova, Associação de Catadores, Movimentos Culturais, Associação de Modadores, Professores, Sindiute, Prefeitos, Ex-Prefeitos e Vereadores, entre outros. O deputado Rogério Correia fez uma análise da política nacional e em Minas, destacando, na sua visão, os avanços do governo federal e a defesa dos interesses dos municípios mineiros diante do fato do seu mandato ser de oposição ao atual governo de Minas. O prefeito Roberto Luciano demonstrou as dificuldades encontradas na gestão do município e ele disse que acredita que o mandato do Rogério vai poder auxiliar na busca de recursos e respaldo político que Guaxupé tanto necessita na Assembleia de Minas Gerais. Depois, os participantes puderam fazer diversos comentários, inclusive no período da tarde, quando o assunto principal foram as demandas de Guaxupé e região que poderão ser atendidas pelo mandato. Neste ponto, foram apresentadas demandas como relação a apoio político, possíveis repasses de emendas parlamentares e, de Guaxupé, houve a solicitação de membros da comunidade para projetos da administração, para a Vida Nova e para a Associmoda. Um conselho político regional do mandato foi eleito e representante das 7 cidades foram escolhidos. Aqui em Guaxupé, o Edson Ambrosio foi o eleito representante para o Conselho Político do mandato do deputado Rogério Correia. E eles vão se reunir agora regionalmente, sempre que possível, para discutir ações e posturas do mandato, com ênfase para a atuação do sul de Minas. Agora, pergunta geral: por que que foi suspensa a carteira de trabalho? Vamos averiguar, a gente traz isso aqui. 11:30 agora.
O giro por Guaxupé. Intervalo musical.
Aquelas canções que fazem a diferença, Lulu Santos.
A música é Sereia, o cantor é Lulu Santos.
Apoio Cultural. Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção.
Minas Med, produtos médicos e hospitalares. Minas Med, a loja do Sérgio. 3551-3938.
Grana Fácil Eletrozema. Empréstimo pessoal no cheque ou carnê. 3551-3501. Empréstimo Fácil Eletrozema de Guaxupé.
Tô de moto, tô de boa, tô de Kaziski. Revolucionária. Tô de moto, tô de boa, tô de Kaziski.
Cacau Show. Uma infinidade de opções para presentear na Páscoa. Cacau Show, um show de Páscoa. 3551-4507.
Artiferro Serralheria Metálica, a solução definitiva em fabricação, montagem e cobertura de estruturas metálicas. Artiferro, 3552-4797.
Um giro por baixo pé, em defesa da nossa gente.
Alô, comunidade. Alô, comunidade.
Olha, tem um pessoal pedindo aqui pra saber sobre a dengue. Como é que tá a situação da dengue? A gente vai ver isso aqui, viu, gente? Estão querendo saber sobre a dengue em Guaxupé, quais são os casos, se é que tem. Semana passada a gente falou que tinha um caso confirmado, né? O que a gente pode falar pros ouvintes, né? Pro Roberto. Bom dia aí, Roberto. Obrigado pela participação. Ele quer saber sobre o risco de dengue hemorrágica, enfim. A gente vai correr atrás dessa informação pra gente trazer isso aqui. Deixa eu ver quem mais aqui. O Tony Play tá falando aqui, parabéns pelo jornalismo imparcial. Imparcialidade é obrigação, né? Aliás, a gente precisa ver com o pessoal do Sabará o que foi que aconteceu, porque não teve médico nem policiamento em campo. O Esportivo saiu daqui, foi até Sabará, chegou lá, não tinha médico em campo pra jogar. Você ficou sabendo isso aí, Mauro Martins? Esportiva perdeu aí ganhou aí por WO porque não tinha nem médico nem policiamento em campo. A gente vai correr atrás aí, vamos saber se a gente conseguir, né, falar com o pessoal do Sabará, e a gente vai se desdobrar para isso. Nós temos aqui opinião, eu vou repetir aqui o pedido aqui da nossa ouvinte que quer saber sobre o seu Roberto Felipe da Costa. Atenção, familiares de Roberto Felipe da Costa, ele é o avô paterno da Vera Lúcia da Costa Leite. Ela tem 51 anos e nunca teve contato com os parentes. Ela é de São Sebastião do Paraíso. Se alguém tem contato de Roberto Felipe da Costa, entre em contato conosco no 3552-6038. 11h38 agora. Atenção, ouvinte da 87 FM, para a nota de falecimento. Faleceu com 81 anos a dona Perciliana de Abreu Pereira. O corpo está sendo velado no velório municipal. O sepultamento é hoje, às 5 horas da tarde, no cemitério Parque Alto da Colina. Faleceu com 81 anos, a dona Perciliana de Abreu Pereira. Ela que era mãe do Roberto Carlos Enfermeiro. O corpo está sendo velado no velório municipal. O sepultamento é hoje, às 5 horas da tarde, no cemitério Parque Alto da Colina. E foi furtado um computador do Instituto Elia José. E esse computador, segundo as informações dos familiares do Elias, era um computador Dell preto, tinha um monitor de 20 polegadas, levaram tudo, levaram monitor, CPU e teclado. E se alguém comprou um computador com essas especificações, a família pede encarecidamente que faça um backup, né, que faça uma cópia dos arquivos. Não precisa nem devolver o computador, não precisa nem entregar a máquina. Entrega o backup que você vai ser ainda gratificado em relação a isso. Por quê? Porque tinha o material e obra do autor Elia José dentro desse computador. Se a pessoa não quiser, não precisa nem se identificar. Pode jogar o CD ali no portão da casa do Elias, que o pessoal vai ficar muito contente com essa informação sendo devolvida. Existem dados e registros de livros que não foram publicados que estão dentro desse computador que foi furtado. Vamos considerar isso como uma tragédia, o que aconteceu. Faltando 21 minutos para o meio-dia, a gente vai ouvir na sequência a palavra do presidente da Câmara Municipal sobre o caso da Polengue. E a situação da Polengue, o pessoal reformou lá, pintou no muro, dizendo que propriedade particular. E depois?
Cidadania e utilidade pública. O giro por Guaxupé.
Apoio Cultural.
São João Supermercados, o supermercado da família.
São João Supermercado.
Brahma apresenta lançamento oficial da Expo Agro 2011, dia 23 de abril, sábado, Expo Folia, com Caio César e Diego, e Matheus Minas e Leandro.
Pode durar um dia ou mil anos.
Expo Folia, dia 23 de abril, no Parque de Exposições em Guaxupé. Ingressos na Banca Martins. Garanta já o seu.
Esporte Estância, o mundo dos esportes ao seu alcance. Informa a hora certa,
11h40.
Pratique esporte, pratique Esporte Estância. Ponto Chique do Cuchula.
Para almoço e lanche não tem outro igual.
Ponto Chique do Cuchula.
Onde tem Copasa, tem mais saúde e qualidade de vida.
Há mais de 40 anos, a Copasa leva saúde e qualidade de vida para milhões de mineiros. São cerca de 10 mil funcionários, laboratórios, pesquisas e milhões de reais investidos em tecnologia e soluções. Hoje, mais de 600 municípios mineiros contam com o sistema de abastecimento de água da Copasa, redes de coleta e estações de tratamento de esgotos. Com tanta experiência, uma certeza: onde tem Copasa, tem mais saúde e qualidade de vida.
Copasa e Governo de Minas.
Nós voltamos aqui dos nossos estúdios, na João Machado. A gente vai voltar a falar um pouquinho sobre o caso da Poleng, que teve um acordo na época do prefeito Weber, teve um acordo entre a prefeitura e a Poleng a respeito da limpeza do terreno. Com relação ao conteúdo desse acordo, existem diversas divergências aí com relação à legalidade, realmente a realização desse acordo, a conclusão desse acordo por parte, a legalidade, né, desse acordo por parte aí das duas partes. Enfim, mas a Poleng teve aí, a empresa limpou o terreno e ficou a pergunta no ar: mas e agora, daqui para frente, essa limpeza será constante? O que será feito com aquele terreno? Então, muitas perguntas que ainda não foram respondidas. Nós chegamos até a agendar uma entrevista com o secretário de gabinete da Prefeitura Municipal, o Dr. Rinaldo Carnevale, mas na época, na data marcada, ele não compareceu, e a gente, nós conseguimos conversar com o presidente da Câmara, Durvalino Gôngora de Jesus, o Nico, que falou um pouquinho para a gente sobre esse acordo, porque o que nós havíamos conversado ainda na data do agendamento da entrevista com o secretário de gabinete, o Rinaldo Carnevale, seria com relação a esse acordo, como é que estaria. Ele só mencionou na época que ele ainda não tinha ciência do conteúdo, mas que o pouco que ele sabia do acordo é que esse acordo seria ilegal, assim, inconstitucional, por não ter passado pela Câmara Municipal, não ter sido aprovado, e por ser uma limpeza de um terreno particular, cujo qual a Prefeitura não poderia se responsabilizar, então, por essa atividade. E só que isso ficou por isso mesmo. A gente então entrou em contato com o presidente da Câmara, do Valino Gôngora de Jesus, o Nico, que contou um pouco mais sobre essa história.
O que aconteceu isso aí, que havia muita reclamação, como aquele estava desativado, não, a Poleng funcionava mais ali, tinha muita reclamação do prédio, que podia estar a qualquer hora caindo e alguém passando ali e vinha acontecer algum acidente. Em acordo, eu acho, de acordo, prefeito e proprietário ou responsável, que lá até tinha um guarda que ficava lá. O que que eles fizeram? Nesse acordo, a prefeitura deve ter comprometido de cuidar do espaço, e com isso eles doaram o material todinho que tinha lá, os material que era madeira, tijolos, telhas, para uma entidade que ela passou na época, se não me engano, era o pessoal ali aquele pessoal da Vila Santo Antônio, que tem uma entidade ali, não lembro a entidade lá. Tá. E eles ficaram encarregados de tirar, e tiraram, se aceira, tiraram madeira, tiraram tijolo, E depois passou, o tempo passou, ninguém mais mexeu, foi onde que ficou desse jeito. Mas o município, na verdade, o município não pode assumir um compromisso de cuidar de terreno de terceiro, de particular. Que ela tem, quando é público, tem que cuidar do que é público, viu? Então, esse compromisso foi feito na época, então, comprometeu, já que a gente vai usar, vai passar para alguma entidade, esses que vai cuidar de tirar esse material aí para ser utilizado, e muita gente recebeu, fizeram algumas residências, foi que recebeu sim essa telha, que é de pessoas carentes, telha, mas até tijolos, e depois disso não mexeu mais lá, ficou desse jeito que está. Viu?
Tá. Nico, presidente, na época parece que também esse acordo meio que foi interrompido por causa que teve um acidente lá, foi isso?
É, na época o pessoal que estava, a entidade que estava mexendo, tirando material, eles mesmos iam aí fim de semana, sábado, e tiravam material. E houve na época um acidente com a pessoa, então por causa disso também que parou, era em parceria, ação social, acho que na época quem era o secretário de ação social acompanhava esse trabalho e parou, então ficou daquele jeito. Então é por isso, mas o que o município pode fazer nesse caso é entrar em contato, que eu acho que até já entrou com o pessoal, com os responsáveis para a área, que eles deixam limpar para que não prejudique o município, a cidade, os moradores ali de perto, não pode foco de dengue, outras coisas, sujeira. Então limpar, cuidar disso, mas tem que dar um destino àquela área, que é uma área que está dentro da cidade, uma área nobre, tem que dar um destino final àquilo ali para poder estar um lugar que, parando, que é dentro da uma parte nobre da cidade, na avenida. E fica feio aquele pedaço, quem entra na cidade vê aquilo daquele jeito.
Então esse acordo, bem dizer, ele seria um acordo que não tem validade, porque já que não foi aprovado pelo Legislativo, foi um acordo direto entre Prefeitura e empresa, e no caso isso não poderia acontecer, já que é um terreno particular, é isso?
É, obrigatoriedade o município não tem. Foi feito para resolver o problema que poderia ali estar, vir acontecer o acidente, aquelas paredes, podia estar aí com o tempo, não cuidando, podia cair, e no momento passando alguma pessoa, vinha acontecer um acidente, foi o melhor, o que resolveu de momento.
Perfeito, mas não foi aprovado na época pela Câmara.
Não, não passou pela Câmara.
Bom, essas foram as palavras do presidente da Câmara, do Valindo Gongra de Jesus, o Nico, falando que realmente esse projeto não tramitou pela Câmara, ele simplesmente foi feito entre o prefeito da época, o Dr. Eber, e também entre a Poleng. Essa situação a gente vai voltar a abordar ela um pouquinho amanhã. O Dr. Caibar estará aqui também falando um pouquinho sobre esse acordo. E também hoje com a gente está aqui o Mauro Martins, nosso comentarista para todos os fins.
Comentarista para assuntos de cidadania, né, Mauro Martins? Quando não tem esporte, a gente fala de cidadania aqui.
É, esporte até que tem, né? Mas está um pouco parado aí, um pouco difícil, graças a necessidade imperiosa de verbas, então fica um pouco mais devagar para se falar de esportes. Bom dia, Caetano, bom dia, amigos do 87, bom dia, Rodrigo. Satisfação, mais uma vez, ocupar esse microfone a convite de vocês.
Ô Mauro, com relação a esse caso da Poleng, que nem o Nico falou aí, que o acordo não teria validade, porque o município não poderia se responsabilizar pela limpeza de um terreno particular, mesmo tendo aquele acordo que falava, mesmo tendo um acordo conteúdo que dizia que os materiais da demolição das estruturas da Poleng seriam revertidos a uma entidade. O que você pode falar para a gente sobre isso?
Olha, falar de acordo de terceiros entre partes A e B é um tanto quanto que complicado, mas é a nosso ver, Caetano, como cidadão, se a prefeitura chamou o proprietário do imóvel à época e mostrou a ele a legislação municipal pertinente ao assunto de limpeza de propriedades imobiliárias no município, ele provavelmente tem alegado que não teria condições de fazê-lo naquele instante. Provavelmente a administração que acordou isso, que é alegado agora, foi fundamentada em alguma peça legal, em algum diploma legal, ou seja, em alguma legislação vigente à época. A dinâmica do Legislativo hoje ela é muito grande, Rodrigo e Caetano e amigos do 87. Enquanto nós estamos aqui conversando, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores estão elaborando os projetos de lei. O próprio Executivo, através do governo federal, está criando medida provisória. Os governadores nos estados, através da sua assessoria jurídica, está criando matéria que vai ser votada pelos senhores deputados. E nos municípios, os prefeitos estão trabalhando para que seja enviada à Câmara aquilo que atende à necessidade premente da administração. Então é um negócio muito difícil de se falar se existir ou não, da legalidade ou não disso, que quem vai determinar a legalidade de atos é o exame do Tribunal de Contas do Estado, posteriormente provocado o Supremo Tribunal Federal, que vai dizer se é matéria constitucional ou não, se o ato é legal ou não. Então é um negócio muito complicado para você discorrer sobre isso e dar razão a este ou aquele. Então você tem que ter um cuidado danado quando se fala disso e principalmente ouvir as pessoas envolvidas à época, qual seja a administração que propiciou esse acordo. Há também um decreto de desapropriação daquele imóvel, não sei se aprovado foi ou se revogado foi esse decreto. É uma peça jurídica muito grande, um embrólio jurídico muito grande que vai passar o Hotel Cobra, onde funciona o Teatro Municipal e a Câmara Municipal, assim como a Polengue, tem uma casa do lado do Hotel Cobra também que passa por esse problema. Então são coisas que tem que sentar e ver, pesquisar na história da administrativa do município, na história jurídica do município, quais foram os destinos dados a determinados imóveis que a época, por interesse da administração da época, achou por bem, houve por bem fazer a expropriação. Então, fazer expropriação é fácil, é só faz um decreto, ou vê o grande interesse daquilo para a comunidade, dado aos projetos do executivo da época, e levar isso a cabo na justiça. Ou se faz o pagamento por acordo, ou então vai-se para a justiça, que é o caso da Polengue, é o caso do Hotel Cobra, que os proprietários não concordavam com a atitude tomada pelo então administrador da época e recorreram à justiça. É um direito que o cidadão tem? É. Como o município também tem que mostrar planos, mostrar planejamento, mostrar projetos que venham justificar aquela desapropriação. Quanto ao acordo em si, há que se ver, friso mais uma vez, quais foram os instrumentos legais que fundamentaram esse acordo, além da relevante interesse da saúde pública, porque a margem de um córrego, de um rio, de um riacho, que ali tem tudo isso, tem o córrego Bebedouro, tem o rio Guaxupé e tem mais uns dois ou três riachos que deságua no rio Guaxupé, naquele setor onde está, naquele perímetro onde está localizado o antigo prédio da Polengue. Então tem que ver tudo isso. Tem um córrego que vem desde um chamado rego d'água, que vem desde lá da Fazenda Nova Floresta, da chamada Chacrinha, que abastecia a Polengue ali, que é na margem direita do rio, sentido Taboão. A margem esquerda tem o córrego Guaxupé, tem mais uns dois ou três filetes de água ali que desaguam ali no córrego Guaxupé. Então tem tudo isso que tem que ser analisado, não pode simplesmente falar, foi feito o acordo, não foi cumprido isso, foi cumprido aquilo. Então tem que ver os termos, analisar a fundo, sentar com o coração e a mente desarmada, melhor dizendo, de espírito político, de rixa política, que se ficarmos nessas brigas políticas aí, nós não vamos conseguir levar Guaxupé a lugar nenhum, a não ser pro buraco.
Inclusive a gente está em contato, né? A gente está tentando contato, tanto com o Dr. Eber, que é realmente que era o prefeito na época, tem também agora o secretário de gabinete, Naldo Canivale, também que é da administração atual. Amanhã o Dr. Carmário estará falando um pouco, que ele também está por dentro um pouco do que tem acontecido. Nós estamos em contato com todas as partes para a gente saber, porque a população quer, na verdade o que ficou, o grande questionamento foi que a Polengue veio para cá, limpou o terreno por conta própria, segundo eles, não tem nada a ver com a prefeitura, vieram porque eles se prontiveram a vir, acredito até por uma questão de imagem da empresa, enfim. Mas e agora, daqui para frente? Será que essa empresa vai ser constante, essa limpeza? A prefeitura vai assumir essa limpeza? O prédio, o terreno será desapropriado e será feito alguma coisa naquela localidade? Enfim, que fim levará aquela região que a Polengue limpou agora? Daqui para frente, o que será daquele terreno. É essa a grande questão.
Com relação à limpeza, a prefeitura tem instrumento legal para fazer isso, não só no terreno da Polenca, como em todos os terrenos do município. O que se chama código de postura, que se chama legislação ambiental, que se chama legislação que rege a higiene no município. Então, tudo isso a prefeitura tem. Basta notificar, se não for o caso de atender a notificação, autuar o proprietário e lançar em dívida ativa se ele não pagar. Então, tem todo o mecanismo jurídico para tal coisa. Não acredito que isso tenha sido revogado, porque seria uma insanidade revogar toda uma legislação dessa.
Essa lei foi aprovada recentemente, inclusive. Essa lei que autoriza o executivo a entrar, em resumo, autoriza a prefeitura a limpar o terreno dos outros, depois manda a conta no IPTU.
É o tal negócio da constitucionalidade, né? A Constituição diz que a propriedade ela é inviolável. O município não tem competência, mediante a Constituição, para legislar sobre matéria que vá afrontar o direito do cidadão. O direito do cidadão de ter propriedade é garantido. Agora, entrar quem quer que seja lá para promover este ou aquele ato lá dentro é outra conversa que tem que caber de discussão na justiça.
Mas essa lei já foi aprovada. Os vereadores aprovaram essa lei, dizendo que depois de 30 dias após a notificação, se o sujeito não limpar o terreno, a prefeitura pode entrar no terreno e limpar depois de notificado.
Ah, mais uma vez insisto nisso, na questão da constitucionalidade da coisa. Então, muitas vezes o que um ato pode ser feito no município não quer dizer que a Carta Magna, os legisladores maiores, o Supremo Tribunal Federal, vai entender esse ato como legal.
Doutora Tatiana Bronson...
Já houve, assim, anteriormente em Guaxupé, a questão de se entrar em terreno e fazer limpeza, isso. A prefeitura teve que parar por conta da constitucionalidade da coisa.
Mas aprovaram a lei recentemente e não estão cumprindo a lei.
Na época também tinha.
Então, mas aprovaram a lei e não estão cumprindo a lei que foi aprovada. O negócio não está sendo...
O negócio
agora,
é complicado.
Por que não estão aprovando a lei? É porque é inconstitucional? Então, por que aprovou a lei sem constitucional? Sabe, é uma coisa que... Tatiana Abrão, ela é advogada, falou o seguinte, que é uma lei municipal, que é o Código de Notificação, que obriga todo proprietário de imóvel, especialmente terrenos, a zelar pela manutenção e limpeza. Caso o proprietário não cuide da propriedade e o local ofereça risco, como mato alto, água parada, a prefeitura notifica o proprietário para realizar a limpeza. Se ele não fizer, aí se aplica o processo administrativo ou aplicação de multa. Ela diz que vai averiguar melhor e fala melhor. Aí sim, notificou, deu multa. Mas aí a questão... Mas entrar no terreno, existe uma lei que foi aprovada no ano passado.
Uhum.
Esse é o problema.
Cabe discussão em cima disso agora. Por que não fazem os demais cidadãos de Guaxupé, como a doutora Tatiana, não é isso? E o doutor Caibar? Exercer cidadania, cobrar, vai para a justiça, questiona o Ministério Público, provoca o judiciário, provoca o juiz para ver da decisão desse magistrado qual será, para poder fazer valer os seus direitos e fazer isso que a doutora Tatiana fez, se inteirar da legislação do município. Isso é muito importante para resguardar os nossos direitos, não só o meu, o seu, Caetano, o seu, o Rodrigo Sávio, e o dos ouvintes, mas de toda a coletividade. O prefeito tem direito, tem obrigações. O cidadão comum tem direito e tem obrigações. Os vereadores têm direito e têm obrigações. Vamos tentar minimizar esse problema de nós só procurarmos os nossos direitos. Mas quais são as nossas obrigações? É obrigação nossa manter a nossa calçada em bom estado, manter a limpeza de frente do nosso imóvel, manter os nossos terrenos limpos, manter higiene condizente com a saúde pública. Então, são direitos e deveres que o cidadão tem dentro de um processo de democracia. Ou será que a coisa tem que vir de cima para baixo de novo? Não é bom para ninguém.
É verdade. Não, eu ia pensar, até o Mauro falando agora em direito coletivo, aproveitar que a doutora Tatiana também tá ouvindo. Eu não sei isso na questão legal, mas até é interessante a gente verificar com o doutor Leonardo, defensor público, até que ponto que a questão do terreno ali não entra em algo do direito coletivo mesmo. É algo que realmente já entra até na alçada da defensoria pública, já que cuida do interesse geral da comunidade.
Tem a questão ambiental também ali, vai entrar
ambiental,
o Ministério Público Ambiental.
Exatamente, eu vou verificar isso com o doutor Leonardo, que realmente eu não sei, mas parece para princípio que pode ter alguma coisa a ver.
Tem um outro local aqui em Guaxupé que está havendo um imbróglio jurídico muito grande, que é o caso ali do mercado municipal. A gente acabou de receber da prefeitura, o pessoal acabou de protocolar conosco aqui uma cópia do laudo da defensoria, da Defesa Civil do Estado, a respeito da situação do prédio do mercado municipal. Tem várias páginas aqui, são nove páginas. E o resumo é o seguinte, que depois a Defensoria Pública do Estado diz o seguinte, que depois
de uma vistoria, a equipe entendeu como real e imediata a adoção de medidas que possam reverter o quadro encontrado no município de Guaxupé. A estrutura da galeria está funcionando no limite da sua reserva estrutural, isso é, já ocorreu grande saturação das paredes e, consequentemente, fica sobrecarregado o restante da estrutura. Com isso, existe um grande risco da obra vir a ruir sem gerar avisos e podendo ocorrer a qualquer tempo, causando danos e ou prejuízos ao município, além de colocar em risco a incolumidade dos moradores instalados no seu entorno. Quanto à segurança da comunidade envolvida, é imprescindível a manutenção das medidas já adotadas pela Prefeitura quanto à retirada dos moradores e comerciantes e isolamento do local até o restabelecimento das condições adequadas para a ocupação do espaço comprometido. Aí diz aqui que a Defesa Civil do Estado não usou nenhum instrumento nem análise de projeto nas ações deles e que as informações relatadas pelas autoridades e moradores locais também foram consideradas para a conclusão deste relatório. É um trabalho realizado sob a ótica da Defesa Civil. Eles fizeram uma vistoria conjunta, visitaram a área em questão, utilizaram as fotos e as informações dos bombeiros que adentraram nas dependências. É com as informações dos bombeiros que eles concluíram o que a Prefeitura já havia concluído, que é a necessidade de interdição do mercado municipal. Quem assina é Flávio Coelho Fagundes, primeiro sargento, chefe da equipe de vistoria, e também Leonardo de Medeiros Oliveira, que é soldado auxiliar da equipe de vistoria. Belo Horizonte, 15 de março de 2011. O curioso nesse caso é que, volta na questão jurídica também, está havendo aí um impasse em relação a isso. Tem gente que não está acreditando nesse laudo. Estão dizendo que a Defensoria Pública, ela não tem compromisso com a cidade, né, em grosso modo, que ela não vai sobrar para ela ter que demolir o mercado, ou que, na dúvida, se interdita o negócio. É o que a gente ouve por aí. Na dúvida, interdita e resolve. Mas existe o outro lado, que é, inclusive, uma determinação judicial que seja feito um novo laudo com o pessoal da UFMG para balancear isso aí, para ver se para ouvir uma segunda opinião nessa situação. Mais uma questão jurídica que acaba sendo, né, para mostrar assim, ó, bom, eu tenho razão? Não, eu tenho razão. Então vamos ver quem tem razão. Aí cada um mostra os documentos que tem e vamos ver o que vai acontecer.
Olha, Caetano, a Defesa Civil, você tem que partir da premissa: qual o instrumento legal que criou e por qual finalidade foi criada a Defesa Civil? Aí você vai começar a entender uma série de coisas. Quando assina o instrumento que está na sua mão aí, enviado pela prefeitura, esses dois profissionais da Defesa Civil, essas pessoas não iriam colocar o nome delas num documento que não tivesse pelo menos um fundamento, tal qual é citado aí o laudo do Corpo de Bombeiro e a análise das fotos, conversa com pessoas ali. Quer dizer, a Defesa Civil vem através de dois profissionais, assina um documento que não diz que vai cair hoje, nem amanhã, nem depois, nem que não vai cair. Ela atesta que a estrutura da galeria tem problemas, que pode oferecer risco agora, daqui 2 dias, daqui 40 anos. Então, alguém vai me fazer essa pergunta: mas Mauro, o prefeito está certo em interditar? Certo ou não, o prefeito tem ali vidas humanas, que era muito mais importante do que estabelecimento comercial, prestador de serviço, moradia. A vida humana é imprescindível para o bem da coletividade. Não se pode deixar que aconteça alguma coisa, você saber do que está, de que um problema muito grave pode ocorrer em determinado local, e você, como autoridade municipal máxima da cidade, não tomar uma atitude. Agora, cabe aí questionar como é que foi tomado, como é que foi levado ao conhecimento dessas pessoas. Alguém tinha que tomar uma atitude, e o prefeito não teve medo de fazer isso. Interditar ali por conta das vidas humanas que lá habitam, que lá trabalham, que lá tiram o seu sustento. Alocar essas pessoas é uma questão de sentar e discutir. Como é que nós vamos fazer isso para mudar seu estabelecimento? Onde é que eu vou ter dotação orçamentária para essas ocorrências fortuitas do município? Qual dotação orçamentária? Vereadores, o que vocês podem fazer para nos ajudar nisso? Defesa Civil, Associação de Bairros do município, sentar e discutir o problema. Que o problema não é só da prefeitura, o problema não é só das pessoas que estão lá, não. O problema é de todo mundo, o problema é da cidade, porque aquela galeria começa um pouco acima do mercado municipal e vem terminar no córrego, no Rio Guaxupé, ali ao lado do Carlos Costa Monteiro.
Então ela passa por todo o centro da cidade. Ali vai envolver mais pessoas que... Ah, mas eu não tenho nada a ver com isso. Não tem, você não tem alguém que trabalha em determinada loja ali. Você não tem alguém que trabalha no estabelecimento bancário. Você não tem alguém que trabalha no prestador de serviço. Ah, eu sou dono de tal coisa ali. Eu tenho um empreendimento. Então envolve toda uma comunidade. Envolve trânsito. Envolve saúde pública. Envolve a estrutura do município. Então tem que sentar todo mundo e conversar. A atitude de interditar, à primeira vista, eu penso que está certa. Como foi feito isso, é que cabe discussão. Agora, um prefeito não pode se dar ao luxo de simplesmente ter um relatório da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, entidades sérias do Estado de Minas Gerais, e não tomar uma atitude. Amanhã ou depois acontece alguma coisa, a responsabilidade é de quem?
Agora, para tentar corrigir isso, o pessoal cortou as cordas. Lá teve gente que cortou, os moradores do mercado dizem que não foram eles. E teve alguém que cortou as cordas que estavam interditando a rua. E para ninguém cortar corda nenhuma mais, puseram agora as manilhas ali. Fizeram um muro de Berlim ali, ninguém pode, para carro nenhum passa naquele local mais. Só que tem uma turma que está preocupada. Ali na esquina onde tem o Vaguinho Fotógrafo, naquela descida gigantesca da Rua Salesianos, puseram 3 manilhas ou 4 manilhas ali, num local onde os comerciantes estão acostumados com perda de freio do carro. O carro desce no embalo, de repente perde o freio, então os comerciantes estão preocupados com aquelas manilhas colocadas ali em frente para não acontecer um acidente grave ali naquele local. Viu?
E
então,
a sinalização é deficiente, tanto na Tenente Querubim, Dona Suzana Barbosa e Padre José Elias, bem como na Avenida Doutor João Carlos e Rua Barão de Guaxupé. Tem que sinalizar. Impedir o trânsito, coloca a sinalização para que o usuário, o motorista, o condutor do veículo, possa ter uma visibilidade muito boa dessa sinalização. A sinalização ali está deficiente.
Nós vamos encerrando o Giro por Guaxupé no dia de hoje. Obrigado, Mauro Martins. Obrigado, Rodrigo Sá.
Obrigado, Caetano. Obrigado. Bom dia, boa semana.
Última questão aqui do nosso programa. O ouvinte Paulo pergunta: por que foi suspensa a emissão de carteira de trabalho no Cine? Quem responde é Márcia Bonfim, do Sistema Nacional de Empregos aqui em Guaxupé.
Olha, a carteira de trabalho vai ser informatizada. E para isso recebemos uma ordem da Subdelegacia do Trabalho de Posto de Caldas, que não é mais para emitir a carteira comum. Para poder emitir a carteira informatizada, a gente tem que se preparar, tem que ter um programa no computador, e a gente vai ter que fazer um curso. Então, não é só Guaxupé. Todas as cidades aqui do sul de Minas está sem fazer a carteira de trabalho, segundo a ordem da Ministério do Trabalho.
Então quer dizer que agora só vai ser feita a carteira digital. A antiga parou de fazer.
Parou de fazer.
E a digital já está sendo feita ou ainda vai começar?
A digital só é feita nas capitais. Parece que Posto de Caldas faz. E as outras cidades nossas aqui da região não estão fazendo.
Mas o Cine de Guaxupé irá fazer.
Vai fazer. Assim que for providenciado o curso para nós funcionários, porque nós somos funcionários municipais. E em Poços de Caldas, a subdelegacia do Ministério, são funcionários federais.
Perfeito.
Então, onde tem funcionário federal já está formatizado.
Aqui para Guaxupé tem prazo de quando tem essa...
Tem prazo, essa... Ela não. Não existe previsão nenhuma por enquanto. A gente está aguardando uma segunda informação.
Certo. Olha, então é basicamente isso. Por enquanto, então, quer dizer, está parado qualquer tipo de emissão, mesmo segunda via, não é emitido mais, carteira antiga.
Nem primeira via, nem segunda via, nem a continuação. Não é para a gente emitir nenhuma carteira de trabalho, segundo a ordem da Subdelegacia do Trabalho.
Tá aí a Márcia Bonfim dizendo que por conta da informatização, por enquanto estão suspensas as emissões de carteira de trabalho. Doutor Renato, bom dia. Doutor Renato está falando que a questão do Cine aqui, da Poleng, que que a propriedade deve atender a sua função social. Com isso, pode sim o município legislar sobre normas que afetam o interesse local, como por exemplo saúde pública. Deste modo, a intervenção do Estado na propriedade para limpar o terreno mostra-se constitucional. Finais desse programa, a gente agradece muito a audiência de todos vocês que optam pelo rádio como fonte de informação. Nós voltamos amanhã neste horário, neste canal e com as notícias pertinentes ao nosso dia a dia. Ficamos contentes e felizes que existem pessoas que acreditam nesse nosso trabalho e ficaremos ainda mais contentes se essas pessoas que acreditam no nosso trabalho contribuírem com a melhoria e o aperfeiçoamento da qualidade desse nosso programa. Que as informações veiculadas por aqui sejam justas, sejam honestas e que tragam todas as versões envolvidas em todos os episódios, independente de quem esteja do lado de cá ou do lado de lá. E nós queremos e pedimos encarecidamente que os ouvintes que detectarem falhas e questões não muito legais aqui nesse nosso programa falem pra gente ao invés de ficar dizendo nas ruas por aí. É muito importante a gente construir junto um programa com qualidade e uma imprensa séria começa assim. Tchau.
A Rádio Comunitária 87 FM apresentou o Giro por Guaxupé. Você ouve a seguir o Sabor de Melodia.
Apoio Cultural. Infominas Informática. Tecnologia com economia. Infominas.
Para ovos trufados, cestas e canecas de Páscoa, lembre-se, Cacau Show. Cacau Show, um show de Páscoa. 3551-4507.
Oi TV, a mais nova TV por assinatura via satélite do mercado.
Oi TV, é na Universo Oi.
É Jovem Calçados, Sport, Júnior e Pontapé.
Garantimos a melhor compra para o seu pé.